Estamos sendo dominados pelas máquinas, é isso?
Eu já aceitei,
Skynet.
Já aceitei, entrei, abracei a coisa toda.
Skynet, o pessoal aí que tava na onda de Westworld, né, aí assistiu a série, primeira temporada, todo mundo desesperado. Uhum. E aí, agora o Easy tá com o robô, Easy, o robô que limpa as coisas, Easy.
Rapaz, então, eu posso mencionar o nome aqui ou é jabá de grátis dos caras?
Uma loja na internet te mandou um negócio.
Tem uma loja na internet aí que eu tô com um acordo com eles já tem um tempo. Eles me mandam certos produtos pra resenhar, eu resenho, né? Crio conteúdo nos meus canais de produção. Se rolam as vendas, pingam uns cascalhos pro meu lado. Então é uma... todo mundo está ganhando. Entende mais ou menos? Eles me mandam coisas variadas. Eles me mandam drones, mandaram vários drones, mandaram celulares, mandaram um relógio, aqueles smartwatches. E agora mandaram um daqueles robozinhos que aspira, é aspirador de pó robô, sabe qual é?
É.
Sim.
Que através do Twitter, eu não sabia que nome dar pro robô. Aí o pessoal do Twitter falou que eu devia dar o nome dele de Justin Trudeau. Saca? Justin Trudeau é o primeiro-ministro canadense.
Ah,
é de poeira. Dustin Trudeau.
Caraca, ele vai.
Dustin é o verbo de você tirar a poeira de alguma coisa, entendeu? Então, pô,
mas achei perfeito. Ele fica o quê? Ele fica andando pela casa sozinho o dia
isso,
todo?
Isso, ele fica rodando, ele tem sensores, né? Ele tem vários sensores que ele mapeia mais ou menos.
Cachorro, né?
Ixi, caralho, o cachorro deve ficar aterrorizado de um bicho desse, mano.
Ah.
Gato aí... que gosta, pô. Tem vídeo de gato andando em cima, você já viu?
Já, o gato surfando.
Sim.
O gato surfando nesses robôs, pode crer.
É muito bom,
É engraçado mesmo. Ah, e aí o robô fica passeando, ele tem umas cerdas, né, que ficam girando. E eu era um pouco cético se esse negócio funcionava ou não, mas ele tem a caixinha dentro, né, a caixinha de poeira pra você tirar. Ele deu uma passada pela casa, não sei se é porque fazia muito tempo que eu não aspirava o pó, e tava lotada a caixinha. Aí você vai, tira, joga na privada e tal, bota de volta, aperta o botão e ele sai rodando. Quando a bateria tá acabando, ele entra no modo low power, tá ligado? Ele passa a andar um pouco mais devagar pra conservar a bateria. E aí ele vai em busca da base dele. Então o que acontece? Tem uma luz infravermelho na base, tipo um beacon, tá ligado? Farol, sabe qual é?
Uhum.
E aí ele fica rodando até ele detectar aquela luz. Aí ele passa a andar em direção àquela luz. É bem interessante ver ele funcionando.
O futuro do Jetson, né? Chegou, né? É isso, o Jetson, né? É, chegou. A gente pensava que ia demorar, né? Lembra quando a gente assistiu os Jetson quando criança? Uhum. Nos anos 2000. Nos anos 2000 é isso, carro voador, os robôs, etc. E aí tá aí, 2016.
Tá começando a chegar lá. A gente não tem
bem carro mais ou menos, né, mano? Bem mais ou menos, mas tá chegando.
É a versão, como que diz? É a versão low budget do futuro dos Jetsons, digamos assim.
Eu fiquei revoltado, Izzy, quando eu vi... Um cara que trabalha com essas inteligências artificiais, assim, robôs, etc. E um cara que fica dando porrada num robô que ele fica tentando ver se o robô cai.
Eu sei o que é, você tá se referindo
a... Caralho, esse vídeo é muito bom.
É um vídeo da Boston Dynamics que eles fazem. Isso. Esse robô, Big Dog é o nome desse robô.
Exato.
E eles estão testando os algoritmos do robô que fazem ele prever onde ele vai cair e movimentar as perninhas dele pra impedir a queda. E isso funciona muito da mesma forma como a gente se equilibra. Tanto é que o robô parece estranhamente real quando você vê o cara dando lá um bicudo, né? E...
O jeito que ele cata cavaco pra ficar em pé.
Sim, 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 sim. Eu fiz um vídeo uma vez argumentando.
Eu fiquei com pena, mano. Eu fiquei com pena.
Dá pena, não, dá pena.
É um robô, mas ele tem. É um robô que tem os movimentos tão humanos e ele fica tentando. Não cair de forma tão humana.
Sim.
Que você pensa assim, caraca.
Jura?
Não faz.
Eu vou colocar aí, link no post. Eu fiz um texto falando justamente desse robô da Boston Dynamics, o Big Dog. E eu faço o argumento de que um dia, quando a Skynet acontecer de fato, os robôs vão lembrar disso aí. Tá aí o link no post. É cinco vídeos que provam.
Não, esse cara aí, mano, é o primeiro a se fuder. Certeza.
Esse vai ser o primeiro, compadre. Link no post aí. O nome do texto é cinco vídeos que provam que a Skynet virá em breve. Porque tem vários robôs já que. Tá só faltando vir o robô, o Master Chief da parada, pra unificar. Caralho, eu fui entrar aqui no meu site pra pegar esse link, agora que eu vi que tem 55 comentários pra aprovar, que eu esqueci de aprovar. Esses dias aí eu passei longe da internet, cara. Por isso que os vídeos que eu tenho soltado ultimamente são vídeos rápidos, filmados no carro e editados no iPhone ou no iPad mesmo.
Mas, Easy, uma coisa interessante sobre isso tudo. É, eu tava assistindo Planeta dos Macacos. Primeiro Planeta dos Macacos, clássico do Charlton Heston.
Tigão.
E é curioso como as coisas se invertem, né, cara? Assim, é. A gente, quando tá embarcado na ficção científica, eu acho do caralho ficção científica por isso, né? Porque a gente consegue ver os outros aspectos, né, de um futuro distópico, assim. O caso do Planeta dos Macacos é do caralho, porque os macacos tratam os humanos como os humanos tratam os macacos hoje em dia. Sim. Né? E aí ele faz a gente pensar sobre exatamente isso, né? A questão da evolução das máquinas. É do caralho pensar isso, que a gente pode chegar num futuro onde que as máquinas, elas, sei lá, podem desenvolver uma inteligência que ela não precisa mais dos humanos, cara.
E eles podem viver pra sempre. Você tá ligado que tem uma preocupação real disso? Eu tô lendo um livro chamado, acho que é Our Final, sempre confundi ser Our Final Invention, isso mesmo. Eu sempre confundi ser Our Final ou Our Last. Our Final Invention, inclusive quando eu boto no Google aparece aqui, última compra de Zinobre. Mano, é aterrorizador, tá vendo?
A internet. Não, isso aí, se eles falar de internet, a gente tá
fudido. Eles já sabem que eu comprei essa porra, mano, dá até medo. É um livro muito interessante de um ator chamado James Barrett, que ele explica por que exatamente existe uma inquietação entre cientistas sérios. Porque é curioso, ele até fala sobre isso no livro. É difícil muitas pessoas levarem esse perigo, né, esse problema a sério, porque lembra-se muito de filme, de ficção científica, né? Então existe uma certa dificuldade de levar a sério, né? Tipo, que nem no filme, então que nem Exterminado do Futuro. Mas existe, de fato, um risco de você criar um agente inteligente, autônomo, porque o ser humano nunca, na história da humanidade, o ser humano nunca teve que dividir o planeta com uma entidade mais inteligente do que ele. Então isso vai ser uma quebra de paradigma como nunca houve antes, entendeu? Então ele fala como coisas, por exemplo, o robô, ele não ia necessariamente ter nenhuma raiva, nenhum ódio, nenhuma animosidade específica contra o ser humano, mas o ser humano ia competir por recursos com as máquinas. Então, caraca, por exemplo, se você tá na sua casa, você vai botar um novo, sei lá, você vai construir uma rodovia nova, né? E aí tem um formigueiro em um certo ponto lá do caminho da rodovia. Você não vai nem pensar duas vezes. O seu senso de moralidade não chega nem a se estender para as formigas. Sim. Não é que você odeie as formigas. É que simplesmente é isso que tem que ser feito. E foi
essas formigas. E você é tão superior, né, que a formiga. E você
exatamente.
Fala,
cara, então
segue a vida.
Entendeu?
É o fluxo. Então,
existe sabe o Elon Musk, o cara lá dos carros elétricos, da SpaceX? Ele tem uma preocupação muito grande. Porque existem organizações ao redor do mundo que basicamente se preocupam em como é que nós vamos imbuir um ser, uma inteligência artificial, com o senso de moralidade, porque moralidade muda. Moralidade não é como é que se diz? Não é um monólito, né? Existem exceções e nuances, e até pro ser humano é difícil chegar a um ponto de consenso em moralidade objetiva. Pro ser humano, de forma geral, né? Culturas têm moralidades diferentes, e diferenças de geração. Uma pessoa mais velha tem um senso de moral diferente de uma pessoa mais nova e tal. E em tempo de guerra as morais geralmente mudam um pouco e tal, né? Matar é considerado errado, mas no tempo de guerra é socialmente aceito você matar o combatente e o oponente. Então, moralidade é uma parada complicada, por isso que existe a filosofia, basicamente. O estudo filosófico da moralidade é um estudo complicado. Então, você ensinar isso pra uma máquina é extremamente difícil, entendeu? Então, eles têm esse medo. Como é que a máquina teria a moral pra, por exemplo, preservar a vida humana? E não apenas isso, mas a inteligência artificial, ela tá sendo desenvolvida por entidades completamente opostas e que não se comunicam entre si. Então tem governos trabalhando em inteligência artificial, existem a iniciativa privada trabalhando com inteligência artificial, e nenhum coopera de fato muito um com o outro. Então, quando um desses de repente surgir com inteligência artificial, qual é a garantia que a gente tem de que os passos foram tomados para que essa inteligência... O livro é extremamente interessante, eu recomendo.
É que nem aquele do Rogue One, né? O K2SO, né? Ele é um robô que quer uma arma pra lutar e ajudar a Aliança Rebelde, né? E quando ele consegue a arma, ele ajuda, de certa forma, né?
Exatamente.
A moralidade dele é o objetivo da missão, né?
Cara,
e aí, se ele tiver que matar outras pessoas, ele mata, né?
Exatamente. É muito interessante. A ficção científica lida com isso há muito tempo, de como é que um robô lidaria com a moral. Você tem, por exemplo, o HAL 9000. Sim. Que o objetivo dele era a missão, cumprir a missão. Então, a vida dos humanos é tangente à missão. Tipo, se precisa cumprir... Se a gente só pode obter um objetivo, né? Ou trazer os astronautas de volta, ou cumprir a missão, o robô vai tentar cumprir a missão. Então, eles têm esse medo de que um robô programado para um objetivo, como é que se diz, específico, ele vai descartar a moralidade humana, entendeu? O objetivo humano. É foda.
É o futuro tá chegando, gente, é isso. É isso, então não resta nada.
O bom é você fazer como eu fiz. Você já adota aí um robô. Você trata ele bem.
Pra mostrar que você é brother.
Pra você que você é brother, você trata ele bem. Que aí quando acontecer a revolta dos robôs, eles te mantêm como um animal de estimação, talvez, sei lá.
Sim. O Easy faz carinho no robô dele de aspirar, isso, tá ligado?
Exatamente. O Easy vai ser o aspirador do robô.
Vai lamber o chão. Mas aí, não precisa ir muito longe, mano, de questões distópicas e tudo mais. O Black Mirror,
isso aí.
Tudo que tem nele é um bagulho que você fala, mano, isso pode acontecer daqui a um ano.
Ou ele já tá acontecendo de forma, exato, diferente, né? Assim.
Ele é uma tecnologia tão, tipo, é um ambiente tecnológico tão avançado e coisas tão absurdas, entre aspas, que acontecem na série, mas tudo que acontece lá, você fala, porra, é o que o Júlio falou, ou tá acontecendo, ou você consegue ver, sei lá, no máximo em 5 anos a humanidade tá daquele jeito, sabe?
Não.
E é assustador, cara. Tipo, é o que você falou, o futuro tá aí. Só não tá talvez acessível pra todo mundo e tal, mas tá aí.
É, rapaz, vamos temer. Não, temer não, temer é outra coisa.
Isso que eu vou falar. Cuidado com o que você fala.
Vamos temer, foda. Vamos temer, né?
O cara edita só essa parte aí, o maldito espetáculo, não sabia.
Vambora, eu sou o Jurandir Temil.
Eu sou o Wizzy D2.
E eu sou o Evandro de Marvin.
Marvin é o... Marvin...
Sabia. Não, eu sou Evandro de Gleidos, então, foda-se o Marvin.
De Gleidos?
Senão vou me xingar, é.
É isso! É isso aí, não, é isso não.
Caralho, tá, acabou já.
E esse é o 99 Vidas.
Ah, morreu, pô, olha aí.
Relaxa, a gente tem 99 vidas. Estamos aqui juntos mais uma vez para mais um ano. Nós falamos aqui quais são os melhores jogos lançados. No caso do ano, né? E aqui nesse ano, esse ano desgracento de 2016, gente.
Caralho. Esse ano aí morreu. Porra, hein, esse ano aí morreu gente que nunca morreu antes, tá foda.
Pois é.
Easy.
Tu morreu quem nunca morreu antes.
Uma pergunta pra você. Esse ano você comprou o PlayStation 4, confere?
Confere.
Esse ano você comprou o VR, confere?
Confere.
Esse ano você não jogou mais nada deles, confere?
Não, ontem mesmo eu tava jogando Last Guardian, porra.
Mentira.
Jogaste, hein?
Oh, caralho, você jogou? Você tá jogando?
Eu não diz as coisas pra gente não, mano. Isso tem outros amigos, mano.
Caralho, os bichos se traíram agora.
Eu ganhei de Natal, pô. Tô jogando ontem,
Judas,
porra.
Judas Nobre.
Acho os amigos e a família do Isa devem achar assim, não, ele deve ser um jogador de videogamezão, não sei o quê. Aí ganha os presentes, nem abre, nem joga, não faz nada.
É. Não, pior que eu ganhei o presente, o Last Guardian, antes da minha esposa viajar, que ela passou 2 semanas fora, e ela chegou esses dias agora, eu não tinha aberto ainda porque eu tava querendo jogar com ela, entendeu? Ela me dando as dicas e assistindo e tal. E eu comecei a jogar ontem.
Olha, tava aí, muito bem. Passos
ainda. Porra, jogaço, mano, tá louco. Eu mal comecei e já tô totalmente, eu não sei se é porque eu gostei tanto, eu sou tão fã de Shadow of the Colossus, que qualquer coisa que esses caras fizerem, eu vou gostar, acho que imediatamente. Mas aquele mesmo escala, aquele mesmo senso de o que tá acontecendo, o que... Eu geralmente, se a história não me dá, não me explica, não me embaseia, não fundamenta aquele mistério que eles estabeleceram, eu me sinto um pouco insatisfeito. Mas no caso de tudo relacionado a Shadow Shadow of the Colossus, o mistério acho que faz tão parte da experiência, até é. Talvez fique melhor do que se tivesse uma resposta. Então, só aquela coisa, quem é esse moleque? Mas por que eu tô entrando, devo guardar isso pra quando for falar do jogo?
Sim. Não, vá fala, meu filho. É isso, o nosso cast de melhores do ano é exatamente isso, falarmos
sobre... Mas nem entramos ainda aí oficialmente no...
Verdade, você tá certo, Izinov, você está corretíssimo. Você está cabriocaricamente correto. Esse é o tradicional podcast de melhores do ano do 99 Vidas, onde nós falamos sobre os principais jogos do ano. Já existe há alguns anos, né, nós fazemos isso, e no finalzinho elegemos o melhor jogo do ano pela família 99 Vidas, né?
Pokémon GO.
Credo.
Vai estar também, vai estar na lista aí, faz parte dos jogos do ano aí.
Sim, mas melhor tá longe.
Não, eu acho que Pokémon GO deve entrar como aquela, como é que se diz? A referência, como é que é?
Esqueci agora o nome. Tem sua importância, porra, tem sua importância.
Entra como menção honrosa. Menção honrosa. Porque assim, eu não gostei de Pokémon GO como jogo. Eu joguei assim, acho que 2 dias e já falei, caralho, não dá pra mim isso aqui. E não é nem por ter que ficar andando, porque eu achava muito legal essa mecânica. Eu achava muito bacana. É porque não tem gameplay, é ficar passando o dedo na tela sem. Tá entendendo? Não tem.
Mas, achei muito bobo. Pokémon GO foi um raio. Chegou, fez barulho, derrubou um monte de coisa e foi embora. E é isso. Foi um grande raio, assim, eu sei que tem muita gente que joga aí, até porque teve uma atualização, né, com novos pokémons e tudo mais, etc, coisa e tal. Foi uma febre absurda, a gente pode dizer que foi um fenômeno, assim, de uns 2 meses, mais ou menos. Todo mundo jogando, um jogo de graça, né, a Nintendo feliz pra caramba, porque ela viu, olha, realmente vende coisa no celular. E depois veio o Mario Run aí, com 40 milhões de downloads. É o Mario Run, né?
Do jogo, caralho.
Pô, mas ele dá de graça, pelo menos as 3 primeiras fases, pra você dar aquele gostinho, né, assim, olha, pai, vale a pena isso aqui, não, é um jogo bacana. E é realmente bacana, sabe, o Mario Run, sabe? E é facinho de jogar, sabe? E isso, tu passaria das 3 fases tranquilo, Izzy.
Do que do Mario Run?
Olha o tipo de análise, esse jogo é fácil ou difícil.
Olha,
mas
só.
Mas assim, é muito facinho.
Eu joguei o Mario Run por acho que 2 minutos e falei, tá bom. Não é. Cara, foi a mesma experiência que eu tive quando eu joguei Pokémon GO. É. Não é Mario, pra mim
é aqui Mario.
Não
é Mario. Mas ali é mais Mario do que Pokémon, sabe? Ali é muito mais Mario que Pokémon.
É igual
do 3DS.
Mas tá muito próximo de quão distante é do jogo, entre aspas, de verdade. Até porque você considere que quando saiu o Mario Run, eu tinha acabado de comprar o Super Mario 3D, Super Mario Maker 3DS. Então, complicou, né? Tipo, eu acabei de pegar um jogo Mario mesmo. E aí, ó, tem esse Mario aqui, Mario Lite, do celular. Tipo, meio que não capturou minha atenção.
A gente pode dizer que esse ano de 2016 foi um ano muito importante pra Nintendo, né? Que foi um ano que ela decidiu matar o Wii U e anunciar o Switch, né? O Switch aí,
não,
o videogame
novo dela. Ela matou o Wii U, na verdade. Ela matou, puxou, né, o cabo, puxou o cabo do
É, já das tava marcas. Na UTIzão, né, ali.
Faz já tempo. Tava na UTI, já tem um tempinho.
É, tava naquele assim...
Pra caralho, né?
Assim, até o Zelda, né, mas que tava previsto pra sair no Wii U aí tá mó confusão aí, porque eles querem lançar só pro Switch, aí depois querem voltar atrás, depois vai pra frente, vai pra trás, tá aquela confusão. Mas eles já começaram a promover tanto o Switch nos Estados Unidos aí, que eles levaram lá, não sei se foi no Jimmy Fallon?
Foi no Jimmy Fallon, que ele é supostamente com o Red Filamé lá, ele é supostamente mega fã de Zelda e tal, ele ficou todo animado.
Pois é, mas aí foi legal, porque já estão pensando no próximo, né, Wii U já é carta virada no baralho.
mas é assim, meu amigo. É foda porque eu quando eu vi o Wii U, eu fiquei muito animado. Até o momento em que eu descobri esse aparelho, que é tipo um tablet Android, que é no formato de um 3DS. E aí ele roda, tipo, basicamente tudo até o Dreamcast. E aí os controles de toque de vários jogos, você aperta um botão dedicado no aparelho e ele mapeia os controles físicos pros controles simulados na tela. Então você pode jogar jogos. Ele tem saída HDMI, ele tem entrada pra controles sem fio, você pode usar até. Então você pode estar jogando seu joguinho, você chega ali na televisão, você pluga no HDMI, pluga no controle, e se senta no sofá e continua jogando o que você estava jogando nesse pequeno aparelho. Então quando eu vi isso, os caras me mandaram fazer a resenha, o meu fascínio pelo Switch meio que dissolveu, entendeu?
É, só que não tem Nintendo ali oficialmente, né, chapa?
É, não tem oficialmente, mas eu posso jogar ali meu Mario
64. Ah, mas se eu jogar Mario 3, é a mesma coisa, né?
Ah, pra mim é melhor.
Tem a novidade e tal. Isso que o Juras falou realmente foi um ano importante pra Nintendo, pelo posicionamento dela em relação ao mobile e tal. Se a gente falasse há 2 anos atrás, ah, vai sair um Mario pro iPhone, mano, todo mundo ia rir, tá ligado? Não. Porque a gente vê esse tipo de manobra estratégica acontecendo no mercado, no nosso mercado aqui, ocidental. Mas lá, não, os caras, mano, o japonês não muda, o cara fala isso aqui, eu sou Nintendo, eu faço joguinho, tanto que você vê os consoles deles, são mega tradicionais e muita gente reclama que vive de Mario e eles demoram muito pra mudar e se adaptar ao que é o sistema, porque é essa cultura, os caras, eles são um verdadeiro negócio que não se mexe em time que tá ganhando. E às vezes eles acreditam que eles estão ganhando por conta do que eles tinham nos portáteis e eles não mudavam, sabe? Então foi muito importante a gente ver a Nintendo tendo essa mudança, mas também foi um ano importantíssimo em questões de duas coisas. O lançamento do VR, que o Wiz até comprou aí e tal, a gente e... falou. VR que pode ou não redefinir a indústria, a gente já vai saber acabou, nos né? próximos anos.
Saiu e ninguém fala mais do assunto, né?
O quê? O Resident saiu agora. É o que eu falei, pro VR virar, eu acho que precisa de jogo de verdade, jogo bom.
Pois é, o VR, cara, minigame. Pois é. Então, eu vejo que tem espaço pros dois, talvez. Porque é o seguinte, o VR, Juras, ele é... Você já chegou a usar o VR, esses VRs
recentes,
atuais?
Não, não, nenhum. Nem os genéricos, ele nunca viu.
Nem os genéricos. É muito... O Evandro tem experiência, pelo menos, com o cardboard, não é isso, Evandro?
Sim.
Você tem, não tem?
Tenho o cardboard e eu já joguei no Vive, no Oculus Rift e tudo mais.
Você jogou em todos, né? Então, é uma experiência, não sei que jogo você jogou, mas é uma experiência muito foda.
Sim, eu concordo,
já falou jogo de terror? Sim. O foda é que o preço pra entrar nisso no momento ainda é muito alto, entendeu? Então a experiência é bacana. É aquela coisa que é super bacana você ver na casa de um amigo, mas pra você ir lá e comprar é complicado, porque ainda não tem aquele jogo, entende?
Exato, isso que, por isso que eu falo. Primeiro ele precisa realmente se popularizar, né? De repente cair um pouco mais o preço, ou eles começarem a lançar bundles mais acessíveis e tal.
Uhum.
E, cara, como se tiver uns 2, 3 jogos de verdade, sabe? Jogo mesmo, que o cara fala, ó, não precisa nem ser exclusivo, mas que dê total suporte, que tenha sido desenvolvido, pensado no VR, eu acho que já ajuda bem a se popularizar. Uhum. O que acontece é que tem jogos bons, que nem o jogo do Batman, todo mundo elogia muito e tal, mas assim, é uma experiência, puta, sei lá, de 2 horas.
Cara, ele é curtinho, até porque ele é então, $20, né, cara? Ele
é mal feitão, né, Isa? É mal feitão.
Não, não, não. O tipo, não, cara, pô, não vai comprar, tá ligado? Porque tem o jogo do Batman.
PS2,
É assim, o cara vai comprar o VR no momento, é o seguinte, o cara compra o VR porque ele é entusiasta, e aí ele vai ver no catálogo, ver o jogo do Batman e fala, pô, eu vou pegar isso aqui. Inclusive, eu peguei o jogo do Batman.
Sim, porque é o que tem.
Porque é o que tem, no momento é o que tem. Mas é isso.
Mas imagina, por exemplo, o Rockstar fala, ó, o próximo GTA vai ser totalmente pensado pro VR.
Sabe que eu fico puto? Sabe o que eu fico puto, Is? É porque quando saiu o Kinect, aí ficaram criticando, ah, só tem esses jogos da bolinha, não sei o que. Aí o pessoal joga o que no VR? Aquele de cozinha. Ai, porra, é a mesma coisa, mano.
Cozinha. Ah, você tá falando do Job Simulator?
É, macho, o pessoal criticava lá do... É, macho, Isa, é a mesma coisa.
Não é, cara, não é. Você entende o que você tá falando sem ter usado. Então você tem que ter mais consideração. Não é, cara. Uma coisa você...
Não, eu tô falando o tipo de jogo, Isa. O tipo de jogo, macho, é a mesma coisa. Jura, é um jogo casual demais.
Mas você tá esquecendo a dimensão de você tá lá dentro, cara. Isso é diferente, Juras.
Sim, mas o Kinect, ele dava a experiência, Isa, de eu controlar as coisas sem controle, sabe? Pra mim era uma experiência tão semelhante quanto o negócio aí, entendeu?
Como eu falei, é diferente porque você olhar ao seu redor e você ver o mundo do jogo ao seu redor.
Beleza.
É tão assim, cara, tem vez, eu tava jogando, não sei se você tem um vídeo com a minha mãe tá jogando, e ela se assusta porque ela acha que ela vai cair do outro lado do balcão do joguinho. É muito. Cara, é difícil de descrever.
É imersivo.
Você tem que realmente presenciar a parada, entendeu? Eu entendo seu ponto, eu entendo definitivamente seu ponto. Como eu falei, o VR no momento, pelo preço, ele realmente você compra porque você é entusiasta, porque você acha
que pelo preço e pelos jogos, né? Não tem, né? Não tem motivo pra você comprar agora.
É, não tem, eu acho que nenhum jogo no momento do VR que eu diria assim. Tem jogos muito bons, não me entendo errado. Tem um jogo, por exemplo, que eu gosto muito, que é o Eve Valkyrie, que eu vou inclusive fazer um gameplay pra ele no meu canal, né? Então, ele, que ele é? Ele é um jogo de simulador de combate espacial. E é aquela coisa, você pode aproximar. Você tá no cockpit da nave, imagina, Júlio. Você tá no cockpit da nave, né? Aí você tem um detalhezinho ali no painel da nave. Você pode inclinar sua cabeça e chegar pertinho e ver atrás do negócio. É uma experiência muito louca, entendeu? É um jogo bacana, só que ele é um jogo curto. Ele é um jogo mais focado pro online. A campanha dele é meio desconcatenada, eu achei, entendeu? É basicamente, a campanha dele é mais ou menos missões de tutorial pra te preparar pro online. Eu não tenho muito interesse de jogar VR no online, pra mim. Com a exceção, tem um joguinho, tem outro jogo. Tem vários joguinhos legais, mas como você falou, não tem o Killer App, não tem o AAA ainda. O Evandro falou de jogar GTA no VR. Isso seria a pior coisa
Tem uns caras que jogam adaptadão e parece honesto.
Não, cara, o VR, deixa eu te falar um negócio. O VR, ele tem uma limitação, que é o seguinte: os jogos que funcionam melhor no VR é o jogo em que você tá parado num local e o mundo tá ao seu redor e você interage com o mundo ao seu redor. Os jogos em que você realmente anda e tal, eles, na maioria das pessoas, eles causam um enjoo quase que imediato. Os jogos geralmente tem que fazer altas gambiarras pra impedir esse sentimento, essa sensação, não sentimento. Por exemplo, tem um jogo chamado Here They Lie, um jogo de terror que é realmente apavorador, completamente, juras. Que o jogo inteiro você anda quase que assim, caminhando lentamente, que é justamente pra não disparar esse incômodo, né? Esse enjoo de o mundo real, né? Os seus estímulos do ouvido, de equilíbrio e tudo, não batem com o que você tá vendo. Isso causa. É que nem. Sabe quando você tenta ler dentro de um carro em movimento? Que muitas pessoas causam enjoo? É mais ou menos isso, entendeu? É mais ou menos isso. Então, a maioria dos jogos que funcionam melhor, os jogos que funcionam melhor pra VR, não são jogos em que você fica andando por aí. São jogos em que você tá parado, o ambiente do jogo tá ao seu redor e você fica interagindo com eles. Então, eu não acho que um jogo como GTA poderia ficar tão popular. Se pudesse, tipo, Matrixão e tal, seria massa. Mas essa questão do como é que se diz? Do enjoo, é difícil de transponer.
Entendi. Talvez o GTA ali em primeira pessoa, né, que combina mais com o formato do VR, né, que foi quando o GTA 5 saiu pro PlayStation 4, né, tinha a possibilidade de ser em primeira pessoa, né, e aí eu acho que tem a experiência que combina mais com o VR, né, mas é muita coisa acontecendo que talvez não fique tão legal assim, sabe? Mas enfim, o VR foi um dos assuntos, né, de 2016. Mas vamos falar sobre jogos aqui. Saíram muitos jogos interessantes. Esse foi um ano muito bom pra jogos.
Tem outra coisa, Júlio, que a gente precisa falar também sobre indústria antes de falar dos jogos.
Vigi.
Na E3, a Microsoft falou sobre o Scorpio, né? Não mostrou muita coisa. Mas ao lado do VR, eu acho que foi uma das coisas importantes, porque é o que pode mudar a indústria daqui pra frente, né?
É, a gente
aquele esquema deles de que não vai ser um console. Não vai ser um console
geracional, né?
Hoje em dia. É, vai ser intercambiável. Isso é uma parada que. Eles estão encarando
mais. Vai ser modular? Como se fosse
um PC. Como é que é? Exato.
Ah, sim.
Eles estão encarando mais como se fosse um PC que você vai trocar de placa, colocar mais memória, fazer o
que. Será que isso vinga, cara?
Então, não sabemos, né?
É a aposta, mas é a aposta deles,
que...
né?
E é algo que pode mudar, porque assim, uma coisa é você falar, eu tenho o PlayStation 4, comprei em tal ano, fiquei com ele até tal ano, a Sony lançou o PlayStation 5. Beleza, agora se a Microsoft entrar nesse esquema. Eles querem acabar com esse conceito de geração, que é uma geração. Que é o que acontece no PC, sabe? No PC você não consegue falar, aquele jogo é de tal geração, Civilization. Ele saiu pra qual geração, sabe? Civilization 3. Não existe uma geração no PC. Saiu pra PC aí em tal ano, mais ou menos naquela época. E a Microsoft parece que tá apostando nisso com o projeto Scorpio aí.
É, pode ser um grande tiro na água, né? Ou pode dar certo, né? A gente não tem como prever isso ainda. A gente só vai depender mesmo do que for mostrado, do que for aparecer, porque se a Microsoft tiver um videogame que é muito mais potente que o PlayStation 4 e suas variações, a Sony vai ter que se mexer, né, cara? Senão não pode ficar pra trás, né?
Rápido,
né? Pois é, então vamos aguardar isso. Esse ano foi um ano muito interessante que tivemos alguns remasters, né? Como o Skyrim saiu um remaster dele aí e fez até um sucesso relativo. Muita gente que não teve a oportunidade de jogar Skyrim antes jogou este ano, né? Com essa versão, essa edição especial. Tanto quanto o Rise of Tomb Raider, né, cara? Que saiu primeiro exclusivo para Xbox One. E aí, um ano depois, saiu para PlayStation também, comemorando os 20 anos aí do aniversário, né, da
aquela capinha do primeiro. Maravilhosa, né, mano? Que capinha foda do
Rise. Cara, é um jogo, continua espetacular, tá um pouco mais bonito no PlayStation 4, tem algumas opções extras, DLCs, as coisas interessantes. Eu acho que o Tomb Raider é um jogo que não é tão valorizado, sabe, Evandro? Ele deveria ser mais valorizado, porque é um jogo muito legal, cara. Muito legal, sabe?
É porque a gente tem o Uncharted, né, cara? Que pois a gente já comentou aqui, que deu a volta, né? O Uncharted bebeu muito do Tomb Raider, aí depois agora o Tomb Raider novo bebeu do Uncharted. Então, o pessoal acaba que meio colocando ele como segundo escalão do que é o Uncharted, a série. Mas é um jogaço, você é louco. Tá lado a lado, assim, talvez não seja tão bom quanto, depende do estilo de história que você quer viver e tal, de experiência que você vai ter. Mas, cara, é um jogaço, tá ali, tipo, não fica muito atrás não, sabe?
É muito bom. Com certeza. O que é que a gente pode citar mais, Evandro? Ano muito bom de jogos, hein?
Cara, eu acho que dos últimos, sei lá, 5 anos, provavelmente foi o melhor ano. Porque você teve ali no começo do ano, a gente vai falar dos melhores de cada um, enfim, mais pra frente, mas, por exemplo, The Witness, que a gente falou recentemente no 2Pack aí, que foi elogiadaço pelos dois jogos que eu coloquei, e que é um jogo, assim, que marca, marca a geração, talvez, sabe? Vai ser um jogo que daqui 10 anos ele vai ser lembrado. E foi o ano do FPS, né, cara? Pra quem gosta de FPS, o cara soltou...
Eu acho que foi um dos melhores anos do FPS. Talvez o melhor ano do FPS, se a gente comparar que praticamente todas as franquias conseguiram lançar um FPS de qualidade. Eu acho que o que acaba não entrando na lista é o Call of Duty, né? Que é o Infinite Warfare... Que ficou um pouquinho atrás, assim, sabe? Ficou muito repetido, assim,
não, mas bacana pelo... Não é ruim, né? Tem tanto jogo bom saindo nesse tipo de jogo que, cara, foi complicado. Igual eu falei, eu tava falando pra vocês em off, eu nunca fui um cara de gostar de jogar FPS, tanto que os clássicos eu joguei pouquíssimos. E esse ano foi o estilo de jogo que eu mais joguei.
Eu gostei mais... Evandro, eu gostei mais do Modern Warfare, do remaster do Modern Warfare, do que propriamente do Infinite Warfare, sabe? Assim, porque o Modern Warfare é um clássico, né? É um
dos melhores. Um
bastião, né?
A gente considera o melhor, né? O melhor pois pode.
Mas, cara, Battlefield 1, que jogaço, que jogaço. Os mapas gigantes e jogabilidade excelente, que é um jogo extremamente divertido, muitas pessoas do mapa, a loucura.
Som,
cara,
som desse jogo é um negócio que tá maluco.
Evandro, Titanfall, hein? Titanfall 2.
Titanfall 2 tá entre os meus melhores. Que gostoso de jogar, hein, mano?
Que jogo maravilhoso. Titanfall,
cara, Titanfall, eu tava meio parado nos jogos, né? Eu tava meio que sem jogar, o PS4 tava só, né? Como é que se diz? Colecionando poeira ali. E aí eu peguei Titanfall justamente por causa do nosso novo canal no YouTube. Nossos
brothers
aí tem Titanfall. E aí o Evandro me deu um ultimato. Porra, Izzy, você é o único que tem, você tá empatando a parada, vai lá e compra o Titanfall.
Pode crer.
Agora eu vou te falar um negócio, eu me arrependo de ter comprado a versão de download, cara, porque agora meu HD tá quase completamente lotado.
Deleta algumas coisas.
Sim, eu tenho que ficar deletando ontem mesmo, deletei um jogo pra instalar outro, essa vida,
Eu não gosto disso, cara. Isso me lembra quando, tipo, anos 90, que os computadores tinham, tipo, sei lá, 500 GB ou 500 MB de HD só por aí. Isso e aí tinha que ficar...
Cara, isso me lembra semana passada, isso, porque meu Mac é isso, Que essa memória
o Play 4 não dá, não,
desgraçada.
Eu tenho 500 GB, você fala, pô, 500 GB eu nunca vou encher, né, caralho? Não vou jogar 20 jogos ao mesmo tempo.
Todo jogo tem
que ter 4 jogos, já acabou.
Cara, é foda porque isso me lembra, tipo, quando eu era moleque, e aí a gente assinava ali a gloriosa revista do CD-ROM. Eu lembro que o maior jogo que apareceu, né? Porque vinha vários demos, né, pra você jogar os joguinhos e tal. E aí eu lembro que o demo de Command Conquer, meu pai não deixou eu instalar porque ele tinha. Era muito grande. Sabe quanto que era? 50 mega, cara.
Você é louco.
Hoje então eu tinha que ficar pagando 50 mega
na espaço é aplicativo desse tamanho, tá ligado?
Foi aplicativo de celular de 3 vezes isso.
Eu acho que uma das coisas legais, o Izzy falou muito corretamente lá, o fato do nosso canal, né, youtube.com/99vidasTV, tá forçando a gente a jogar um monte de jogo, né, Wanda? Que a gente tá jogando um monte de jogos diferentes esses FPS, eles acabam entrando, né, na lista dos jogos que a gente acaba tendo que jogar. Porque o pessoal gosta de ver, né, essa variedade de gameplay, né? A gente
jogou Destiny, né, mano? Quem diria?
Exato. O Titanfall 2 foi muito bacana, a gente jogando nós três. E foi muito divertido, né? É muito bacana jogar Titanfall, né? A jogabilidade deliciosa,
não, eu já falei,
gameplay excelente,
vezes,
né?
Às vezes até meio incoerente, porque eu trago uns jogos meio filosóficos, o To The Moon e tal, a gente já falou do Journey aqui e tudo mais. Eu falo que eu gosto do Portal pela história dele.
Eu zerei Journey, hein? Evandro, zerei Journey e gravei minha reação ao zerar Journey. Será que eu coloco no nosso canal um dia aí? Que sabe, talvez?
Do começo ao fim? Galera, comentem no cast. Vocês querem ver a cara de onde chorando copiosamente ao terminar o
Journey. Eu gravei em vídeo também, é verdade.
Bonito. Então, e eu sempre falo isso. Tipo, videogame, cara, é diversão. Diversão em primeiro lugar. Ele foi concebido para divertir as pessoas no seu momento de estresse. Eu fico meio puto até às vezes quando o pessoal começa a levar videogame muito a sério, sabe? Esses dias mesmo tinha o pessoal problematizando o Mario.
Ah, não.
Mario novo aí, o Mario de corridinha. Ah. Não, porque a princesa tá sempre num perigo, não sei o que. Cara, é videogame, ele tem que divertir. E o Titanfall é isso. Ele é bom pra caralho. Você vai sentar, vai se desligar a cabeça, mano. E você vai se divertir, tá ligado? E eu já puxo aqui um outro jogo que também tá entre os meus melhores do ano e também é FPS, que é o Doom, cara.
Olha Doomzão. Aí.
Além do Play 4.
Surpresa, hein, Evandro? Surpresaça, né?
Se você falasse, ah, vai ser o novo Doom, você ia falar, beleza, foda-se. Vai ter, vai ser o novo Duke Nukem, tá ligado?
Uh-huh.
E, cara, como esse jogo é perfeito em todos os sentidos. É impossível, tipo, nunca, se alguém falasse, ah, vai ter um Doom, você ia falar, beleza, vai ser Dota 7.
Você tá jogando no PC ou no
PlayStation 4? Ô, Easy, na moral, compra também, porque, mano, tem o mesmo feeling aí do Titanfall, da diversão, sabe?
Você vai e a violência, né? Violência pra caralho. Ah,
pode crer.
Mano, o jogo é nesse nível do seguinte, o bicho tá explicando a história, um boneco lá que aparece pra explicar a história. Você pode simplesmente virar as costas e ir embora. E deixar ela falando sozinha, tá ligado? O seu negócio é matar os capetos, o diabo. Foda-se a história, foda-se tudo. É sério, é um absurdo. Como tudo nele é fluido, gráfico foda, jogabilidade foda, arma foda, tudo. Som foda. Tipo, não tem nada que eu conseguiria olhar e falar, ah, não é bom. Talvez o multiplayer, beleza. Ele é um jogo que não tem foco no multiplayer. Só que foda-se o multiplayer, tá ligado? Se o jogo ele consegue ser bom sozinho, não precisa que ele tenha um multiplayer foda. Diferente do Titanfall, que ele se baseia no multiplayer, o multiplayer dele é muito bom.
Tem campanha aí, finalmente, né, mano? Tem uma campanha, exato, honestíssima. Ele
dá uma campanha que se sustenta e faz você querer jogar e ficar... gostar lá do robôzinho que te acompanha, que é o BT e tudo mais, BT, entendeu? Mas, cara, o Doom é a surpresa do ano pra mim, fácil, porque nunca... Se você me falasse, ah, tem um remake... Eu falar, ah, é um remake, Doom. Doom, beleza. Então, indo pela importância histórica dele, mas não é tão bom, sabe? Mas quando eu joguei, tipo, fiquei impressionado. Realmente impressionado, sabe? Porque, cara, é muito gostoso de jogar. E não dá vontade de parar. É raro acontecer isso. Principalmente hoje em dia, que a gente tem pouco tempo de jogar. É, não você, ah, por mais que o jogo seja bom, mas você... Pô, você não pode parar 3 horas de jogar videogame, sabe? Tem outras coisas pra fazer, você trabalhar, enfim, não, responder filho, a galera. E o Doom, mano, quando eu coloquei, eu não tinha vontade de parar, tá ligado? Falava, porra, preciso jogar mais disso, porque é muito bom, muito bem feito, cara. E facilmente tá entre os melhores jogos do ano.
Eu acho do caralho ver esse retorno do Doom, né, que é uma das franquias mais clássicas do FPS aí. E se é um ano de FPS, é muito bacana ter um Doom no meio desse ano de FPS, sabe, assim, que... É bem representativo, eu diria, né, assim, de ver um clássico... surgindo das cinzas, basicamente, aí entrando na lista de melhores
quando
do ano.
Foi assim, o também. Último Doom foi o que? 2004, 2005? Nem lembro mais.
É, tiveram as expansões lá do Doom 3, né, se eu não me engano, e...
Ah, a expansão, eu tô falando jogo mesmo.
Acho que o não, grande mesmo é o Doom 3, né, 2004 ali 3, mesmo. Né?
Foi 2003, agosto de 2003, acabei de olhar aqui. Mas assim, é legal porque pelo nome, pela importância que Doom tem, cara, podia muito bem ser um remakezão e já era, tá ligado?
Aham.
E ia vender, ia fazer um barulhinho e tudo mais, a galera ia gostar. Só que o que eles fizeram com esse novo, cara, eles é um exemplo, sabe? A indústria podia caminhar por esse exemplo de... Ah, a gente pode falar, fazer novamente os clássicos, mas com cara de jogo atual e jogo bom. Porque muita gente fica, ah, mas tá o jogo... Cara, o jogo tem que ser bom. Não importa por que motivo ele vai ser, se ele se divertir ou se ele te prender pela história, enfim. Cada um tem seus motivos. Eu falo muito da diversão. Porque é o que acaba me prendendo. Mas assim, o jogo no geral, se ele te deu uma experiência boa, é ok, sabe? E o Doom é isso, tipo, mano, atira aí, se diverte, desliga do seu estresse, do seu trabalho. Você brigou com a sua mulher, sei lá, seu cachorro tá doente, vem aqui, mata esses demônios aqui e se sinta melhor, sabe?
Isso aí.
É absurdo como esse jogo é bom.
E se a gente tá falando do ano do FPS, a gente tem que falar do grande líder desse.
De quem? Quem tá rapando todos os prêmios?
Overwatch, né, chapa? Overwatch, esse jogo divertidíssimo da Blizzard. A Blizzard, né, as pessoas... Blizzard de Warcraft? Não vai fazer nada. Não. FPS, Blizzard? Porra, é essa?
Oi, quando saiu o primeiro vídeo...
Isso.
A animaçãozinha lá, bem feita pra caralho e tal, Os caras, é uma cópia do Team Fortress.
É?
Mano, cópia de maluco. Dá uma jogada aqui. Senta aqui 5 minutos e me fala se isso aqui é cópia de alguma coisa.
Cara, Overwatch é um jogo tão bom... E tão simples que o Miguelzinho aqui, 4 anos de idade, pegou o Overwatch pra jogar e matou mais do que o Easy mataria na vida dele inteira, assim. E não joga demais.
Você que acha?
O Easy disse, Evandro, o Easy disse que jogou, começou a jogar com 2 anos, hein?
É, isso eu achei, mano. Você vê que o cara, eu ri alto aqui, hein? Jorginho mandou no grupo o vídeo do Miguelzinho jogando. Uhum. É o Easy. Ah, eu já jogava com 2 anos.
Ah,
jogava o 15, para o ímpar.
O cara tem 39 e não joga, imagina.
É.
Mas Overwatch, Easy, eu acho que Overwatch é um jogo que tu gostaria de jogar, cara.
Pois é, bem colorido, bem, né? Bem,
oh, não, bem, o gráfico do jogo, mas é muito amigável, sabe? Assim,
eu sei, eu já vi.
Esse ultra realista, sabe?
Ele concordo.
Vai pelo carisma dos personagens, sabe?
Eu concordo com você. Agora, eu fico... Porque tem muita coisa pra jogar ao mesmo tempo.
Sim,
eu
acho que
especialmente...
Porque, quando você vai ficar com isso, você fala, o gráfico é muito amigável. O legal nele é que tudo nele é amigável. A jogabilidade, uso, né, ela tem nível de... O cara que é bom no FPS e vai jogar querendo ser bom, vai jogar as ranked lá e tal, ele vai mandar muito, vai matar pra caralho, e você vê que ele é bom. Mas o cara que não sabe jogar e só quer jogar pra se divertir, cara, você pega o Junkrat lá, que fica jogando bombinha de longe. É. Você pega o personagem que só cura.
A Sombra, tá, a Sombra, que é show pra matar, geral.
Atualmente é minha favorita. E então você tem vários tipos de gameplay dentro do mesmo jogo. E aí o cara que, às vezes o cara é ruim em FPS, em todos os FPS da vida dele, ele vai conseguir jogar e se divertir e ser bom pro time, sabe? E matar, e ajudar, e levar a carga lá, e defender o ponto, enfim. É um jogo que é muito fácil de se jogar, cara, e é absurdo isso. Porque não é que ele é um jogo fácil, ah, qualquer um vai matar pra caralho. Mas qualquer um vai se divertir e vai conseguir ajudar o time.
Sabe por que eu não tô muito empolgado pra pegar Overwatch no momento? É porque eu evito jogar vários jogos, assim, consecutivamente, vários jogos do mesmo gênero.
Entendi.
Entendeu? É. Porque assim, tipo, eu já gastei dinheiro com um FPS. Então a experiência, eu sei que a experiência é bem diferente, não dá pra comparar. Mas de forma geral, o mesmo gênero de jogo. Então eu não tenho o mesmo interesse, entende?
Tipo, eu jogando... Overwatch, o Destiny e o Titanfall no mesmo dia.
Caraca,
exatamente, trocando os botões. Caramba, isso que tá me dando agonia no Last Guardian, porque o botão de pulo é triângulo. Que merda é essa, mano? Dá agonia.
Ah, porque o triângulo é um símbolozinho pra cima, porra. Japonês pensa assim.
Não, sei que faz sentido, mas pra nós, triângulo pra pular é um negócio muito não natural. Entendeu? Então eu fico me atrapalhando o tempo inteiro, dá uma agonia, cara. E aí eu tô vendo, quando eu for jogar, sei lá, meu GTAzinho, eu vou jogar tudo errado. Por que eu já jogo tudo errado mesmo, aí vai ficar pior ainda.
Não, mas GTA também tem os botões todos trocados, mano.
É, mas, cara, Easy.
Maravilhoso.
Easy, não, o The Last Guardian, hein? O meninozinho com o trico aí, esse... É o que? Um dragão? É um passarinho?
É um cachorro?
Bomba, um grifo, um cachorro, sabe lá que diabo é isso, né? É um bicho gigante, né? E eles acabam... É um jogo basicamente de puzzle, né? Que você vai avançando e resolvendo os puzzles e nas ruínas e etc, né?
É bem de puzzle mesmo, é bem puzzlezinho mesmo. Aquele negócio do mistério, você não sabe quem é o moleque, o que ele tá fazendo lá. Bem Shadow of the Colossus mesmo.
Apesar de ter momentos de ação, né? De batalha e tudo mais.
Mas tem os momentos de ação e tal, mas é muito interessante aquela coisa mais... É aquela coisa da imersão no mundinho, como diz o nosso grande amigo Afonso Solano. Agora, eu não sei qual é a conexão com Shadow of the Colossus. Não me dê spoiler, pelo amor de Deus, não me fale nada. Eu supus que tem alguma, porque é do mesmo estúdio e tal, mas talvez não tenha nenhuma, não sei como é que é. Vou descobrir aí.
Jogabilidade, pelo menos, né? Jogabilidade produtora, né? Tá aí.
Tu já finalizou o Last Guardian?
Não. Ah. Mas é isso que eu tô falando, que pelo menos a jogabilidade, ela lembra muito a jogabilidade de Shadow of Colossus, pelo menos. Se você pensar que
Ishii e o Shadow of Colossus... Uma coisa foda que eu achei no jogo, eu não lembro ter visto em nenhum outro jogo. Quando você leva queda de lugar muito alto, o moleque fica mancando, cara.
A animação que eles colocam pro personagem, pro Trico, é muito boa, cara.
Cara, o Trico, deixa eu te falar um negócio.
Onde foi o tempo, pô? O tempo de desenvolvimento do jogo foi o quê? 50 anos?
No bicho aí.
Metade foi do Trico, mano.
Foi do Trico. O legal do Trico é que agora eu tô com medo de ter falado pra não me dar spoiler, que é esse jogo. É melhor eu zerar esse jogo antes do podcast sair. Porque eu saí do Twitter. O cara tem que ser muito, muito escuro de corpo pra me spoiler um jogo que eu tô esperando há literalmente 10 anos. O negócio do Trico, cara, é que, por exemplo, eu tenho uma moléstia. Deixa eu mandar aqui o link, rapidão, uma pausa aqui, pra eu pegar o link pra contextualizar que você entender.
Eu tenho uma moléstia.
Mega. Aqui, ó. Eu tenho uma moléstia, olha aqui, ó. Se liga nesse link aqui, ó. Vou dar o link pra você no Skypezinho aí. O link do grupo de pessoas que tem essa mesma moléstia. Essa mesma... olha aí. Mazela. Isso se chama megalofobia. É um sentimento de desconforto quando tem alguma coisa muito grande perto de você.
Sim. Ah, já falou dessa
porra no Pois tempo. É. Geralmente é mais relacionado a quando tem algo dentro d'água. Você tá num ambiente, tipo, um ambiente de água e tem algum corpo grande dentro da água com você. Mas também acontece quando eu tô fora. Então, por exemplo, tem algumas cenas no no Last Guardian, que você tá andando, aí você olha pra trás e o Trico tá diretamente atrás de você.
Uhum.
Ou então ele dá um pulo na sua direção, cara, que ele dava uma inquietação absurda.
Caraca, nunca tinha ouvido falar disso não, hein, Izzy? Mas realmente hoje existe doença pra tudo mesmo, né, mano?
Não, não é uma doença, é só uma fobia barra a inquietação, entendeu?
Entendi. E é engraçado que Shadow of Colossus tu ama, né, mano? E é exatamente isso, né?
Adoro. É um dos meus jogos favoritos da vida toda e me amarra demais.
Por tradição da doença. É. Falar de mais jogos aqui.
Rapidão, sabe o que é estranho? Essa galera que tem essa parada. Por isso que é seguro, porque existe uma aversão por ver essas coisas, mas ao mesmo tempo essa galera tem uma atração. Por que você acha que tem grupos e pessoas só mandando vídeo, foto disso? Entendeu? Porque a galera sente. É uma aversão e ao mesmo tempo uma atração por essas coisas.
O cara tá coçando a ferida.
Tá coçando a ferida, exatamente. É isso mesmo.
A gente tem que falar de Uncharted 4, né, meu amigo? Uncharted aí chegou. Muita
gente esquece nessa época do ano que ele saiu faz tempo.
Exatamente, mas, mano, exatamente. Um clássico, um jogo que conseguiu unir os três jogos anteriores da trilogia, da saga principal, né? E fazer referências a quem está nessa jornada há muito tempo com Nathan Drake, né? E, cara, que jogaço. Fizemos um 99 vidas pra ele específico, falando sobre tudo do jogo, jogabilidade. 119. Cara, o gráfico, Evandro, o gráfico desse Uncharted... Naughty Dog, né, mano? Que sacanagem, né, mano? Naughty Dog
é o Magia Negra. Eu acho, mano, que a Sony chega lá, a Sony e a Microsoft. Eles chegam em algumas empresas e falam, ó, vou te mandar o código sempre aqui. usa aí nos seus jogos. Porque não dá, não, mano. Eu falei no cast do Uncharted 4, eu jogo essa porra desde 4 anos, maluco. Há quase 30 anos eu jogo o game, tá ligado? Então não deveria me impressionar mais. E eu acompanho, né, porque a gente tem que gravar os cash, enfim, você acompanha o que tá acontecendo na indústria, no mercado. E, cara, no, aquele o capítulo de Madagascar do Uncharted 4, eu parava sozinho e falava, caralho, não é possível, isso tá acontecendo na minha frente,
tá ligado? Foi um dos poucos jogos que a gente via no Facebook, no Twitter e tudo mais, as pessoas compartilhando foto assim, não, eu só parei aqui pra ver as coisas. Não,
é foda, o gráfico, cara, a direção de arte, tudo é animal. Aquela tela que chove pra caralho, Júlio.
Sim.
Evandro e suas telas.
Isso incomoda que eu falo tela. Mas, mano, na moral, você tem isso? Você jogou?
Uncharted? Não, cara, eu tenho alguns Uncharted aqui que eu ganhei de presente que eu nunca joguei, cara. Por algum... Uncharted é o jogo que eu tinha tudo pra gostar, mas por algum motivo não me capturou assim o interesse, entendeu?
Caraca. Tem que sentar e jogar, tem que sentar e jogar. Senão, se não sentar e jogar, pode crer. Tem que
sentar e jogar. Eu acabo. Cara, que eu sou um cara. É foda. Eu nunca leio novos livros, eu nunca vejo novos filmes, eu nunca jogo novos jogos. Eu fico eternamente jogando lá meu Shadow Colossus, meu Mario. Ocasionalmente um Sonic, é complicado.
Sim, deixa eu ver. Olha a foto que eu mandei no Skype do Uncharted, do capítulo que eu falei.
Bacaninha esse gráfico. Bacaninha o gráfico. Bacaninha.
Você controla o boneco nessa fase, nesse lugar.
Tá, eu tô vendo aqui um pequeno serrilhado, mas tirando isso aí.
Vamos pegar um momentinho rage, Easy. Momentinho rage de No Man's Sky, vamos falar? Porra,
porque No Man's Sky. Gente, No Man's Sky! Puta que pariu.
O que aconteceu com esse jogo que era o prometido? $70, Easy.
Três coisas que era melhor ter feito que $70 ao invés de comprar esse jogo.
Qualquer coisa. Vote em qualquer coisa.
Rasgar, botar fogo, limpar a bunda. Pelo menos você teria limpado a sua bunda.
Meu irmão, é impressionante, porque os caras não falaram absolutamente nada. Saiu o jogo, cara, cagado lá, faltando a porrada de coisa, aquela promessa absurda. Mas o No Man's Sky, ele foi pior do que político de campanha. É inacreditável, mano, o que aconteceu com o No Man's Sky, cara. Não, não, não sei porque, é engraçado que eu joguei empolgado na van. Mas eu joguei umas 10 horas, mano, na van esperança de que... Beleza,
Tu jogou já depois do update aí que adicionou base building e essas coisas tudo, ou nem?
Não, eu já aguardei o No Man's Sky, deletei do meu PS4 e...
Eu deletei justamente ontem.
Caralho. Eu sei que pode ter melhorado muita coisa, mas sabe aquela primeira impressão ruim, sabe?
É que nem você terminou com alguém, aí ela volta parecendo que melhorou, que agora é uma pessoa mais madura. Eu não quero saber mais.
Pois é, eu fico triste que pode ter realmente melhorado alguma coisa, sabe? Eu gostei, mas só que eu fico com aquela impressão de que não vale mais dedicar tempo pro No Man's Sky, sabe? E se eles me enganaram uma vez de forma tão forte, sabe? Eles vão...
tiveram a sua chance já.
É, não, e hoje num mercado tão competitivo como é de videogames, você não pode desperdiçar essas primeiras impressões, sabe? A gente mesmo teve a experiência com o nosso jogo, né, cara? E de a gente, cara, a gente tem que lançar o jogo, o cara tem que jogar, ele tem que gostar, cara, de primeira, sabe? Se não, se ele não gostar,
Ele vai dizer. Ele fala, passar, cara, 2 semanas depois que lançou. Você pode fazer ele virar o melhor jogo do mundo. Já você já tá fudido.
Exatamente. Não, não, ele joga e acha mais ou menos, ele joga pro final da lista, assim, sabe? Ele pode até não deletar alguma coisa do tipo. Mas se ele gostar, ele bota pra jogar. Aí escuta uma música bacana, aí tem uma jogabilidade boa e tudo mais. Cara, pô, legal, vou deixar ele aqui na minha lista dos principais que eu tô jogando, sabe? O mercado é muito competitivo pra gente dedicar tanto tempo pra alguns jogos. E no final a gente fica totalmente decepcionado, assim, por que que eu tô dedicando 10, 20, 30 horas num jogo desse e esse jogo não tá me trazendo nada de diversão, sabe, cara? Eu me sentia jogando Man's Sky perdendo tempo, sabe, cara? Assim, de não, coletando a coisa, cara. toda hora, ah, seu inventário tá cheio, aí lá vai eu jogar as coisas fora, aí vou jogar de novo, não, seu inventário tá cheio.
Só fetch quest, a gente acabou de falar que isso é um saco ter que fazer isso no nosso PlayStation, vou ter que fazer isso dentro de um jogo no PlayStation também, puta que pariu. Cara, é de lascar, os caras prometeram tanta coisa e parecia, você vê, tem um vídeo famoso na internet, que é um vídeo mostrando o trailer do No Man's Sky, com a música do Jurassic Park, e aí de repente entra o que é o gameplay real, com aquele bicho todo torto. Tá entendendo? Você viu isso aí, né?
Vê. To Jurassic Park.
Toda a internet viu isso aí quando saiu. Cara, foi tão... Eles prometeram tanto e o jogo acabou tão repetitivo, tão sem graça, tão... É só fetch quest, cara. Vai ali e cave ali. Vai, agora venda. Agora cave mais um pouco, agora isso. Venda. Agora eternamente, mano, sem parar.
E não te dá objetivo. Eu acho massa a parada da descoberta espacial, sabe? De você ir pra outros planetas, de você descobrir uma raça nova.
Eu gosto tanto disso que eu comprei... Sem nem ver resenha, sem nada. Sim. Eu sou tão.
Eu ouvi, expectativa era grande, cara. Expectativa era grande.
Eu e o Bruno, louquíssimos, cara.
Pode crer, vocês estão tudo louco. Mano, sabe quando você vai no restaurante, você fica horas escolhendo prato e você fala, porra, vou nesse daqui. E aí pois o prato chega e é meia boca. Aí você pensa, já tô pagando mesmo, tenho que comer.
É exatamente, foi exatamente o que aconteceu comigo. Aconteceu isso comigo. Eu comprei. Comprei no dia, mano. Saiu no dia e eu comprei esse bicho.
O Jundinho foi na Saraiva, comprou pra R$250, mano. Caralho.
Voltei todo empolgado. Caralho. Vou descobrir os planetas e tudo mais. No Jota Quest e tudo mais, me divertindo os planetas macacos e tudo. E aí, meu irmão, me decepcionei. E infelizmente é irrecuperável essa decepção que eu tenho com o No Man's Sky. E vai ser um jogo que vai estar guardadinho aqui e qualquer dia eu vou vender por 2 chicletes, assim.
R$5.
Vai sair. Se você conseguir vender ele por 2 chicletes, você vai estar roubando o cara que comprou, mano. Porque pois 2 chicletes. Pelo menos 2 chicletes são 2 chicletes.
Esse é o problema, assim, que a gente teve The Last Guardian, né? Que foi um jogo que demorou muito pra ser lançado. A gente teve também o No Man's Sky, né? Que prometeu pra caralho, foi adiado por muito tempo. E aí nós tivemos também Final Fantasy XV, este jogaço, meus amigos. Estamos jogando, né, Wanda? E você? Estamos jogando aí.
Cara, nem lembro. Acho que o último Final que eu joguei foi o 7, pra você ter ideia.
Caraca, aliás, muito bom.
Aliás, RPG que eu joguei, eu não sei nem te falar, mano, qual foi.
Eles deram a misturada em JRPG com Hack Slash, com o West RPG, né? Assim, é uma mix, né, disso tudo, né?
E você vê a postura da Square aqui, é a cartada final, ou vai, sim, ou eles vão virar a nova Nintendo, quando você coloca o jogo, e ele, a primeira ele coisa que aparece
é
Final Fantasy para fãs e para novos jogadores.
Olha aí que bonito, eu nunca vi a empresa fazer isso, nunca, mano, é nunca.
É foda,
nunca.
Tá ligado? Tipo, não vai embora, se você nunca jogou, não vai embora.
Isso.
E se você já jogou, calma, tá tudo sob controle, tá ligado? É uma postura, cara, até eu joguei pouco, deve ter jogado umas 5 horas, bem no comecinho ali. E eu tô gostando do que eu tô vendo. Apesar de não entender nada da fucking história, depois eu ter ido ver que precisa assistir o filme e assistir um Naruto pra poder entender 100% da história do universo e tal. Talvez por isso que eu não esteja entendendo muito bem. Mas ele, cara, me parece um jogo competente pelo que ele se propõe. Tipo, é o que você falou, ele vai... Não é aquele Final Fantasy de batalha aleatória, que você vai ficar grindando malditamente pra upar o personagem de level e tal. Ele tem uma pegada um pouco mais levada pra ação. Mas até onde eu joguei tá divertido, porque como eu falei, foi um jogo que eu joguei tanto FPS, é legal você ter uma coisa diferente, sabe?
Com certeza. Não, e é um universo novo, mas é totalmente reconhecível pra quem gosta de Final Fantasy, assim, sabe? Então é muito interessante, inclusive as batalhas, sabe? As batalhas completamente diferentes dos sistemas do universo Final Fantasy. Inclusive, a gente tem que se acostumar com esse sistema de batalha, porque no Final Fantasy VII Remake aí, vai ser uma parada mais ou menos nessa linha, viu, cara?
Se acostuma. Fica mais dinâmico, eu prefiro bem mais.
Também prefiro.
Porque não fica, tipo, você bate, aí você espera o cara bater. Aí pra você perder a sua atenção, é muito rápido, sabe? Você fala, beleza, agora eu vou esperar. Aí nesse não, sempre tá acontecendo alguma coisa. Você anda com seus amiguinhos, os amigos estão batendo, aí você tem que ajudar um amiguinho que tá acabando o sangue dele, ou o amiguinho vai vir te ajudar, e você sobe lá no poste, não sei o quê. Então é um tipo de batalha mais dinâmico que eu prefiro, me prende bem mais e me faz querer jogar mais, sabe?
Não,
me dá tédio, igual tava antigamente.
Eu sou um fã absurdo da franquia Final Fantasy. O último que eu joguei foi Final Fantasy X. Tá marcada a minha memória pra sempre, assim. Eu sei que tiveram vários outros e que a turma gosta, mas eu encerrei ali minha jornada no Final Fantasy no 10 e tô retornando agora pra franquia. Tô muito feliz, tô muito satisfeito, gosto muito dos personagens. Acho muito carismático os personagens, sabe? Acho a música muito boa. Acho o jogo lindo, mano. Lindo demais. Acho o jogo muito bonito. Grande, né, macho? Mapa gigantesco e tudo mais. Acho bacana esse tipo de expansão do universo Final Fantasy, sabe, cara? E acho que devo jogar por muitas horas aí, cara. Devo me divertir muito jogando Final Fantasy.
Ele tem sidequest pra caralho pra fazer. E eu acho legal essa preocupação deles também de tentar fazer o jogo ficar mais acessível, cara. É legal pra empresa, tomara que venda bastante e tal, e que tenha mais Final Fantasy, é um jogo importantíssimo. E é legal também pra, de repente, o cara, como eu falei, o cara tá aí, sei lá, já jogou Doom, Overwatch, Titanfall e Battlefield o ano inteiro. E aí ele fica sabendo que tem um jogo que é uma franquia importante, mas ele, de repente ele não jogou nenhum Final Fantasy, e que ele pode começar por esse, que vai ser uma experiência legal. Eu acho importante isso, porque senão fica muito, a gente fica nichando muito a indústria, sabe? Ah, o fã do RPG só joga RPG. Ah, o cara do FIFA só joga FIFA. O cara do FPS só joga FPS, sabe? E aí, às vezes, isso pode ser ruim.
Vamos citar aqui alguns jogos, Evandro, que podem não ser dos melhores e tudo mais, mas saíram e fizeram parte desse ano gamístico de muitas pessoas, como Street Fighter V, né? Joguinho de luta aí, Street Fighter, que saiu de um jeito bizarro, né? Sem modo de história,
depois saiu. Saiu capadíssimo, você é louco, mano. Mas ele é o jogo que persiste aí no jogo de luta, né?
Nesse
estilo de jogo de luta e tal. Lá quando tem o campeonato e tudo mais, ele é o principal jogo. E, cara, é bom que exista também Street Fighter e o Mortal Kombat aí persistindo até hoje pra que não acabe, né? A indústria.
Quem diria, né, cara? Quem diria, Evandro, que depois de tantos anos. Sim. Mortal Kombat e Street Fighter seriam os jogos que as pessoas esperam pra jogar e tudo mais, então sustentando o gênero, basicamente, né?
Sim, total, tá sustentando, e de novo, é importante existirem e a galera comprar e jogar. Cara, Street Fighter é um jogo que, sei lá, tava R$50 esses dias, sabe? E é o principal jogo de luta, então muita gente que joga ocasionalmente, ou joga com os amigos e quer ter um jogo de luta. O cara quer ter só jogo luta e futebol. Compra essa porra, porque você vai ajudar a indústria, você vai ter um baita jogo legal pra jogar com seus amigos, se eles forem na sua casa no churrasco. É um lançamento importantíssimo esse ano.
Indo pro lado do Xbox, né, a gente teve o Quantum Break também, que muitas pessoas gostaram, inclusive pediram pra gente fazer o 99 Vidas do jogo, né, esse jogo de ação e que você acompanha uma história, né, você vai montando a sua história, né, parece uma série de TV, basicamente, né,
a grande sacada dele é o jeito de contar a história, cara.
Isso.
E é um dos poucos exclusivos que tem pro Xbox, né, que foi lançado esse ano.
Pois é, que é uma pena, né?
Você vê que a falta de tempo é foda, tá lacrado aqui, é mó era já.
É curioso, né, cara, porque o Xbox, né, cara, ele... É engraçado, quando eu comecei o ano, eu não tinha um PlayStation 4, eu comprei esse ano também meu PlayStation 4, né? E eu tava defendendo o Xbox One, dizendo assim, cara, tudo que sai de bom, sai pra todos os videogames juntos, sabe? Sim. Tirando os exclusivos, né, que aí tem a diferença e tudo mais... Mas o Xbox, ele não se diferenciou muito de ver aqui um Quantum Break da vida e um Gears of War 4, sabe? Assim, mas o resto...
É, os principais exclusivos mesmo que saíram esse ano que motivaria... mas eu acho que se o cara for fã, ele precisa comprar, tá ligado? Do Xbox.
Sim.
O quê? O Gears, esse Quantum Break, que assim, não dá pro cara ser fã, né? Porque é uma série nova. E o Forza, cara. O Forza Horizon 3 tá maravilhoso. Bom pra caralho. Tipo, um dos melhores da série. É um jogo de corrida, até pra quem não gosta de jogo de corrida e tal. Mas é complicado. Esses dias mesmo, um amigo veio me perguntar, o que é que eu compro? Aí eu falei, cara, compra um Play 4. Porque pra mim, atualmente, o Play 4 tem muito mais exclusivos melhores do que o Xbox, sabe?
Uhum.
E o resto é o que você falou, sai pros dois. Então, o cara quer jogar FIFA, aí tá pros dois. Quer jogar o que a gente falou aí, Doom, Battlefield, Overwatch, Titanfall, tem pros dois. Então, entre ficar com Gears, Forza e Quantum Break, e do outro lado você tem Journey, de repente o cara nunca tem jogado, o Last of Us também, que saiu o remake, o próprio... Caralho, aquele Firewatch lá também, de PC,
um dos
melhores. É exclusivo do Play 4 e do PC, sabe? Então ele tem o Ratchet & Clank, muito elogiado também, saiu esse ano. Jogos de plataforma e tal, é exclusivo do Play 4. Então eu acho que tem mais exclusivos no Play 4. E jogos mais importantes, eu acho que saíram esse ano no Play 4 exclusivamente do que no Xbox.
Também acho. E sem falar que a exclusividade do Xbox ela é compartilhada com o PC, né? Então, por exemplo, muitas pessoas jogaram Gears of War no PC, né? Gears of War 4 aí. Também. Este jogo que mudou o jeito de se jogar Gears, né? Se as pessoas ficaram um pouco chateadas com o Gears of War, que saiu depois do 3, né? O Judgment, né? E aí veio esse 4 aí com uma nova jogabilidade, com novos inimigos, né, cara? Acho muito interessante esse Gears of War. E ele foi um lançamento extremamente importante pra mostrar que a franquia tá viva, né? A franquia tá viva aí. E é possível ganhar uma expansão de universo ainda na Gears of War, né?
Tomara que continue. É, eles contam a história do filho do Marcos e tal.
Isso.
Cara, a gente esqueceu de um jogo. Quando vocês falaram do No Man's Sky, tem outra decepção do ano. Que é o Mega Man genérico, Mighty No. 9.
Ah, caraca.
Puta que pariu. Quanto que os caras arrecadaram pra fazer aquela merda?
Tem muito dinheiro.
Que jogo bosta, mano. Meu Deus.
Mighty, vai aqui. Mighty No. 9. Kick.
É, eles foram. Ele foi sucesso por causa do nome, né, mano? Do Inafune.
Não, o Inafune tava associado e os caras pensaram, vai ser qualidade. Vai ser o criador do Mega Man, parada.
Isso, eles arrecadaram 3.845.000 dólares.
Porra. Quanto?
3 milhões.
3 milhões,
nossa. 845
mil dólares. A gente fez um jogo bem melhor com bem menos, hein?
Põe bem menos disso. Caralho, se fosse. Mano, você é louco. Se fosse 10% disso, a gente tava boneco. Ou 67 mil pessoas enganadas.
Tá no só. Chaves, né? Chaves, né?
É isso que eu ia falar. Me veio em mente o Chaves aí.
É foda, mas é bom. De novo, é bom pra indústria, pra mostrar que nem sempre o cara pica tá envolvido. É sinônimo que vai vir um jogo de qualidade, né, cara? E também eu acho que tem um pouco a ver com a parada da nostalgia, mano. O cara, se vier amanhã o Messias falando que vai fazer um novo Sonic no Kickstarter, não necessariamente quer dizer que vai ser um jogo bom. Os caras ficam muito, porra, Mega Man, coitado do Mega Man, não tem um jogo bom do Mega Man. Mas será que dá pra fazer um jogo bom do Mega Man hoje em dia?
Evandro, o Mighty No. 9, cara, ele não é tão ruim assim como as pessoas pregam, não, sabe? Mas eu acho que a expectativa era tão grande de...
Expectativa é que fode, tá ligado? Porque os caras ficam nessa, mano. Ah, não, naquela época, nossa, o Mega Man fez parte da minha infância.
Sim.
Aquela época que era foda, não sei o quê. E aí ele quer um jogo que faça ele viajar no tempo pra aquela época. E não vai rolar, mano. Não vai. O Mighty No. 9 é a prova disso, sabe? Igual esse Away que tá rolando por conta do Shenmue, tá ligado?
Exato.
O cara quer que volte a época do Dreamcast, que ele tinha o Dreamcast. Mano, pode ser um jogo bom, pode, mas grande chance de ser um novo Mighty No. 9 tá aí, sabe? Porque... Eu já falei disso aqui no cast também, eu tenho medo um pouco dessa parada do endeusamento da nostalgia que a galera tem.
Uhum.
E aí
dá nisso, é 3 milhões pra nada.
É, 3 milhões podia dar pra nós.
Cara, o legal dessas grandes decepções que acontecem é que você vê a galera tendo que, pouco a pouco, ir aceitando o que aconteceu. Sim, é. Começa a negação. Eu passei por isso com o No Man's Sky. Você começa assim, pô, tá meio repetitivo. Não, mas tá bacana, eu tô me divertindo, né? O cara fica negando pra si mesmo, né? Se enganando. Exato, exato. E aí chega um ponto em que é completamente insustentável e o cara admite, não, é verdade, não tá dando.
Outro jogo que saiu esse ano que foi surpresa, e eu achei bom, quero jogar ele mais, joguei pouquíssimo.
Surpresa negativa?
Foi, surpresa positiva, Watch Dogs 2.
Olha aí, Watch Dogs. Você curtiu?
Eu vi que teve muita reclamação na internet, mas também, né?
Não. Na verdade foi o contrário, né? Porque o primeiro Overwatch, ele foi muito esperado, porque ele foi muito hypado, né? E aí ele não conseguiu...
Você falou Overwatch.
Oh, perdão, Overwatch não, Watch Dogs, é. Ele foi muito hypado e aí quando ele saiu, ele não correspondeu às expectativas, né? E aí esse segundo, as pessoas, não, é beleza, tô com meu desconfiômetro altíssimo aqui, vou nem dar moral. E aí os caras da Ubisoft entregaram um jogo honestíssimo, bem melhor que o primeiro, né?
Exato.
Em termos de jogabilidade, universo e tudo mais, né, cara?
E jogo de mundo aberto, cara, eu descobri que eu gosto muito de jogo de mundo aberto.
Foda também, eu adoro
essa quando porra. Terminou o GTA, que a gente jogou pra caralho, eu falei, porra, você... Aí eu joguei o Metal Gear pouco depois, também que nem louco,
caralho.
É, também, sabe? E aí, tipo, eu não enjoo, não, eu não ligo, não, se você me der só jogo de mundo aberto, sabe? Uhum. Desde que seja bom, eu vou jogando, tamo aí e é nóis. E o Watch Dogs, fazia tempo que não saiu um jogo grande de mundo aberto, e ele, cara, é divertido. É divertido, uhum. E eu quero jogar bem mais ainda. Deu pra terminar esse ano.
Esse ano, Evandro, junto com o Watch Dogs, né, a Ubisoft lançou também o The Division, né, que a gente jogou também algumas horas. Né?
Esse parece que foi esquecido rápido, hein?
Foi esquecido então, rápido. Ele tem um universo muito legal, mas ele, sabe, ele foi atropelado pelos lançamentos.
Ele não é tão divertido, cara, é legal assim, jogar que nem jogava com o Juras. Na madrugada, a gente ficava conversando, jogando, fazendo as missões. Mas sozinho ele não te incentiva nada você jogar sozinho. Uhum. E assim, porque sozinho você não tá sozinho, você tá online com outras pessoas. Uhum. Então você não tem interação. Se você estiver jogando com alguém que você conhece, você não tem interação. E aí ele se torna repetitivo, sabe? Chato, as missões são meio repetitivas. Então, realmente ele é um jogo esquecível. Assim, não é ruim, tá longe de ser ruim, ele é bem razoável no que ele entrega. Mas ele não tem aquele... Não tem, tipo, mano, o que Overwatch tem de sobra, sabe? O The Division falta pra caralho. Tipo, ele não tem aquele carisma. Exatamente. Não tem aquela vontade de jogar e fazer acontecer com ele. Um outro jogo que eu coloco como surpresa positiva que saiu esse ano... Cara, eu não dava nada. Eu comprei porque o Gabriel lá, que é o 20 nosso, me encheu o saco e falou, mano, compra, você vai gostar dos melhores jogos do ano, é nóis. E depois eu vi também o André de jogabilidade elogiando bastante, eu acabei comprando. Foi o Hitman, cara.
Olha aí.
Esse último que saiu aí, eles lançaram em modo de capítulo, né? Uhum. Quando eu comprei pra pegar todos os capítulos de uma vez, porque eu não ia ficar tigrando e comprando separado. E, cara, que jogo bom também, hein? Puta, nunca achei. Tem, sei lá, quantos Hitman já foi lançado hoje.
Tem muitos Hitman, né, cara?
É imensa. Mim, é uma série que sempre ficou meio abaixo do meu radar, saca? Nunca fui
muito jogar. Não, então, isso é legal. É legal que ele, assim, ele é tipo Doom, sabe? Você fala, ah, vai ser um novo Hitman. Você vai falar, beleza. Uhum. Novidade, sabe? Terça-feira. Uhum. Só que esse novo, acho que os caras acertaram muito no lance de lançar em capítulo, cara. Uhum. Porque assim, ele era um capítulo, como se fosse um mundo aberto, mas é um mundo, ele é uma área. Então você tem, sei lá, uma cidade, o primeiro capítulo dele é no... de Paris. Aí você tem uma área de Paris onde você passa a missão. E aí é aquilo, você vai jogar aquilo por 4 horas e vai passar a missão. E aí depois de 2-3 meses, depois que eles iam lançar o segundo capítulo, que era em outra área. Então ele é como se fosse um mundo aberto, só que fechado em um ambiente só. E aí você tem, cara, milhões de possibilidades de passar a missão. E isso é muito bem feito. Tipo, nos outros tinha, mas não tinha, sabe? O cara falava, você pode passar picando bala em todo mundo, que é muito mais difícil. Uhum. Ou você pode passar no Solid Snake e tentar matar o cara envenenado, beleza? Só que nesse, além de ser muito mais fácil essa variedade de como passar as coisas, o mundo, por ele ter lançado em capítulo, me parece que os caras tiveram mais cuidado em fazer cada capítulo. Então é como se cada capítulo fosse um jogo à parte. E aí eu falei, beleza. Quando eu comprei, tinha acabado de sair o capítulo 2. Aí eu falei, vou jogar o primeiro e se for bom, eu jogo o segundo. Cara, eu joguei os dois sem parar. De novo, quando eu falei lá do Doom, é raríssimo algum jogo fazer isso em mim hoje em dia, de você ficar com vontade de jogar. Uhum. E aí é legal quando o jogo, ele é aberto, você tem uma missão. Encontre o cara tal, o cientista, sei lá, que tá com a porra aí da missão, que você tem que matar ele, enfim. E mate ele. E aí você pensa, se eu fizer isso, e o jogo te dá pra fazer aquilo. E ele em nenhum momento te deu dica que daria pra fazer aquilo. Você pensou em fazer tal coisa, e você conseguiu executar aquilo que você pensou, tá ligado? Isso é muito satisfatório e é muito difícil, é muito fácil o jogo te frustrar. Porque você pode pensar, eu vou me fantasiar do cozinheiro e colocar o veneno na comida dele. Porque eu vi que tem um veneno ali. O jogo pode simplesmente te proibir de se fantasiar de cozinheiro. E se foda, tá ligado? Uhum. Só que não, ele não te fala, não tem um tutorial falando, ó, mate o Easy Nobre na casa dele, se fantasiando de entregador de pizza, de coxinha.
E ele vai, aí sim.
Tipo, não é essa a missão, tá ligado? A missão é, mate o Easy Nobre. Aí você tá passando ali, e você vê que o Easy Nobre gosta muito de coxinha, e tem um recado dele falando pra Beba que ele vai pedir a coxinha de sexta-noite. Aí você vê que na rua tem o lugar que entrega as coxinhas, você consegue ir lá, se fantasiar do cara, pegar, tipo, tem todo... Isso é muito foda, tá ligado? Você monta uma trama na sua cabeça, o jogo não te fala pra você fazer aquilo. Você vai vendo como fazer aquilo que o jogo te pediu, mas o jeito de fazer é completamente diferente. E o legal é que cada um tem sua experiência. Então, como eu falei, eu comprei porque o Gabriel indicou, aí eu falava pra ele, porra, passei o capítulo, sei lá, Marrakech aqui, que é uma das cidades que tem. E aí eu matei o cara na faca e não sei o que, não sei das contas. Ele, mano, eu nem vi que tinha faca nessa fase. E tipo, caraca, é muito foda isso, sabe? Porque é a mesma experiência, só que de um jeito diferente. O cara fez a mesma missão que eu fiz, só que ele fez completamente diferente, sabe? Ele pegou a sniper. E eu nem sabia que aquela fase tinha sniper. Então, tipo, legal. Isso eu acho muito louvável, sabe? Esse jeito de... Porque o GTA é mundo aberto? É mundo aberto. Só que, querendo ou não, pra você avançar na história dele principal, você tem que fazer se ele não te dá tantas opções de como fazer a missão.
É verdade, é relativamente linear dentro do
que você tem que fazer. Não, é até muito linear se você pensar. Eu lembro que no GTA V, aquela última missão, eu encasquetei que eu queria matar os caras na C4. Eu ia tacar a C4 e explodir todos os caras, tá ligado? E foi difícil pra caralho pra eu conseguir fazer isso. Eu consegui, mas eu sofri. Seria muito mais fácil eu simplesmente chegar atirando. Ou atirar de longe, ou chegar com um tanque, ou fazer qualquer merda. Tipo, o jogo me dificultou fazer o que eu queria. E no Hitman, pelos esquemas de jogabilidade que ele tem, gameplay, ele ajuda. O que você pensa, você consegue fazer. A maioria das coisas, a não ser que você seja um cara que viaja muito, sabe? E fique questionando a ludonarrativa do jogo e não sei o quê, por que não dá pra fazer isso e tal. A maioria das coisas que você pensa em como fazer a missão, como conseguir concluir, ele deixa você fazer. Isso eu achei muito maneiro, mano. Muito divertido. Se a gente fosse fazer um top 10, certeza que ele estaria no top 10.
Muito bem. Ô, Evandro, e o Dark Souls 3, hein? Entraria em algum desses top aí?
Não. Pra entrar, eu teria que jogar, né? E a gente não joga.
Que pena. Então,
pode ser. A gente falou recente das resoluções de final de ano. A gente podia colocar, né? Como uma coisa do ano que vem, 99 vezes jogar mais a série Souls.
Ou então fazer uma edição exatamente dedicada pra série Souls, né? E aí a gente se obrigaria a jogar, né?
Sim. Porque, cara, eu acho maneiro. Todo mundo elogia pra caralho. Tipo, é foda porque, pra mim, me afasta o lance de, ah, é legal porque é difícil, sabe? E eu vejo muita gente vendendo o jogo como, ah, é legal porque você morre pra caralho. E aí você vai se tornando o melhor jogador e aí você consegue passar. Eu tento jogar videogame pra me divertir, não pra sofrer. E me parece que jogando Dark Souls eu vou sofrer. Porém, eu já comprei o Bloodborne. Coloquei no videogame ainda, tá aqui lacrado. Mas já é um começo pra se aventurar nesse mundo, entendeu? Então, respondendo a sua pergunta, eu não conseguiria colocar num top nada, porque nunca joguei nenhum. Só tenho o Bloodborne e não joguei ainda, então é complicado colocar.
Muito justo, muito justo. Vamos falar de jogos indies, Evandro? Tivemos aí boas experiências esse ano de 2016. Unravel é um deles, né? Muito bacana aquele jogo da...
Bonitinho.
Como é? Da LAN, né? Da LAN que vai se desfazendo, né? Do...
Mas ele foi o que a galera gostou. Quer dizer, a galera criticou porque tinha muita expectativa em cima e ele não cumpriu.
Ah, mas aí, mano. A parada da expectativa é foda também, né, mano? Porque... A gente tá falando de jogo indie, né? Mas o cara queria o quê, mano? Queria que fosse revolucionário, assim, sabe? Não sei.
Fosse o GTA. Então, mas é foda que você tem o Inside do outro lado que ninguém esperava nada e foi o que foi, né?
Inside veio de um limbo, né, cara? E aí, Evandro, o Inside?
Eu terminei esses dias, cara. Eu tava desesperado que eu falei, não, eu preciso terminar antes de gravar o cast. E, porra, todo hype é justificável, hein? É nota, puta, beirando 99, na moral. Não sei que nota eu daria, mas seria acima de 95 fácil. Porém, de novo, é meio babaca falar isso, mas eu acho que a essa altura do campeonato a galera já entende. Não é um jogo pra qualquer um, mano. É um jogo que eu não consigo virar. Diferente do To The Moon, que eu viro com toda certeza e falo, ó, joguem que vocês vão gostar. O Inside vai muito do cara. Vai muito do tipo de pessoa que ele é, do tipo de experiência que ele procura no videogame, do tipo de absorção que ele vai ter da história, porque o jogo não tem uma palavra, você não lê nada, ninguém te fala nada, e é uma história, ele tá te contando uma história. Você tem um arco narrativo do começo ao fim que você vive, e aí vai da sua interpretação. Você pode interpretar que é uma alegoria, sei lá, ao aborto,
sim,
ou às drogas, ou qualquer viagem que você tiver, tá ligado? Por isso que é difícil eu falar, ó, joga que você vai achar tão foda quanto eu achei. Porém, eu achei ele foda. Eu, quando você vê, sei lá, no Metacritic, ele tá 92, eu acho. Eu consigo entender aonde que esses caras viram toda essa qualidade desse jogo. E também aonde que foi todos esses anos de desenvolvimento, sabe? Porque, cara, eu coloco ele ao lado do Overwatch quando você fala em polimento. Ele é fácil o jogo mais melhor polido que eu vi esse ano. Tudo, tem lugares que você... Até mecânicas, tem mecânica que você usa por 2 minutos. E tá mega bem feita, mega bem implantada, mega bem realizada, sabe? Então, ele teve todo esse tempo de produção, igual o The Witness também, e são jogos que você consegue ver aonde que foi essa produção. Tipo, você fala, ah, o cara não tá exagerando quando ele fala que gastou 6, 7 anos pra fazer essa porra. Ele gastou nisso, sabe? Igual a gente falou do trico aí do Last Guardian do Easy, você vê, mano, a animação do boneco, certeza, que parte do tempo que eles levaram no jogo foi na animação desse boneco. De indie que eu joguei esse ano, eu colocaria um Inside entre os melhores ao lado do The Witness. Foram os principais. Tem um outro de PC que eu não vi falar nem muito também, mas eu comecei a jogar ele, tô na metade, eu acho que vou gostar muito no final, que é um jogo chamado Virginia, que é a cidade lá dos Estados Unidos. E também ele conta uma história de uma menininha que tá trabalhando no FBI e investigando um caso, sem falar nada. É aquele tipo de jogo que você pode questionar, isso aqui precisaria ser um jogo, podia ser um filme ou um livro, que efetivamente não tem muitas coisas de gameplay nele, sabe?
Sim.
Você vai controlando o personagem, interage, pega um bagulho aqui, entrega ali, abre uma porta, teleléu, você não faz muita coisa que teria que ser um jogo, sabe? Uhum. Mas até onde eu joguei dele, eu gostei bastante. Talvez eu fale dele no Tupac futuro. E talvez, se fosse top 10 que a gente fosse falar aqui daqui a pouco, eu colocaria ele no top 10 também. Pelo esse lance de ele meio que ir contra o que são os videogames, sabe? Dele trazer a mesma coisa que o Tio Demon traz, de, porra, essa história é uma história boa, mas ela teria que estar aqui, ela não poderia estar num livro e seria foda igual, sabe? Esse Virginia eu acho um jogo importantíssimo também lançado esse ano.
Excelente, olha só. A gente não vai colocar no nosso top 10 porque é muito injusto e tudo mais, mas a gente tem que falar, né? Ano 2016 foi o ano do lançamento do jogo do 99 vidas, né, Chapa?
A gente não vai colocar no top 10, quem falou que não?
Como não?
É o meu top 1.
Mas é porque, cara, foi um negócio, foi muito trabalhoso, né? Foi muito trabalhoso o jogo 99 pode. Vidas e... Ele continua sendo trabalhoso, porque a gente tem muita coisa pra...
Da reação da galera, de saber o que que eu ia achar, que se eu gostar ou não, o que que eu ia falar, tá ligado? Naquele dia do lançamento tava foda, tava sem dormir.
É, mas pelo menos as primeiras impressões foram muito boas, né, cara? São só mensagens positivas. A gente entende, sabe, receber as críticas... inclusive, tudo que o pessoal sugere, fala assim, pô, eu poderia ter isso, aquilo, não sei o que, tudo é muito analisado e as versões estão sendo lançadas, as atualizações, e algumas correções estão sendo feitas, sabe? Uns aprimoramentos no jogo e tudo mais. Mas a gente fica muito feliz com o resultado, né, cara? O que as pessoas estão mandando de mensagem, de gameplay, de felicidade, as pessoas estão agradecendo o jogo, né, cara? Acho muito legal isso. As pessoas estão muito felizes por estar jogando não só um jogo do 99 vidas, mas um jogo muito bacana e com referências ao universo de briga de ruas, assim, dos anos 80 e 90, principalmente.
Não, é foda
e
com que a trilha o jogo, sonora, cara, fantástica e tudo. Não tem jogo com mais referências do que o... É o tempo inteiro você tá jogando e se lembrar, tá, assim, daquele programa, mas é o tempo inteiro, cara.
Não, pra gente, facilmente, é o lançamento mais importante do ano.
Sem dúvida.
Com certeza. Não tem Overwatch porra nenhuma, se foda.
Não, o próprio caso, né, assim, porque... Vamos pegar um exemplo. A gente tem um chefe chamado Espirro, que ele surgiu de uma piada interna nossa do 99 vidas aqui, do Evandro ia falar Spyro the Dragon, né, ou aquele dragãozinho, aquele jogo de plataforma do PlayStation, e ele falou Espirro e isso virou um desenho e depois virou um chefão do jogo. Mas ao mesmo tempo ele é um dragão com um bebê em cima.
Olha aí, onde
que é o Yoshi, viu? Né? Yoshi e o Mario, né? O Mario bebê do Yoshi Island. E o bebê chora. Então Yoshi Island também, entendeu? Então tudo isso é interessante, né? E aí tem um momento lá quando você mata ele, o dragão pula do trem e o bebê fica. Mais ou menos o que acontece com o Yoshi, o pobre do Yoshi, né? Mas sempre sofre, né, no negócio.
Sim, é, a galera gringa que tá fazendo gameplay do jogo, eles pegaram isso, sabe? Eles nunca vão saber da história do Espirro e tal. Mas o cara entendeu a referência, a homenagem, enfim, como você queira chamar. Isso é bem maneiro, de ver que não foi à toa que tá ali a parada.
Então
é
um jogo que está disponível na Steam e nos próximos meses para consoles e portáteis pro PS Vita, né? E pro Android e iOS, né? Muito em breve, né? Então fique ligado aí. Fique ligado somente nas nossas redes sociais, que a gente tá sempre anunciando tudo por lá. Vamos fazer o nosso top 5 aqui dos melhores do ano? Rap Dexter.
Triste por ser só 5, mas, mano, tem que fazer, né?
Começando com o Easy Nobre, por favor, seu quinto lugar, Easy.
Quinto lugar, eu vou falar um joguinho que bem sem pretensões, que chegou aí meio que do nada, mas que eu acho que todos nós concordamos que é um jogo super divertido e, como diz o Evandro, isso que é o principal papel de um joguinho de videogame. Overcooked, da galera da Team 17.
Olha aí, rapaz.
Vou te falar que se fosse top 10 eu colocaria também.
Pô, é um jogão, cara. Pô,
a gente não falou dele sobre do cast, mas, mano, multiplayer. Se tivesse a categoria melhor multiplayer do ano, possivelmente ele seria o segundo lugar.
Cozinheiro, cara, né? Cozinheiros, desespero,
pessoal, e tudo mais. O pessoal da Team 17, eles sempre tiveram essa manha de fazer esses joguinhos, estratégia, barra ação, muito divertidos. É a galera que fez Worms, é a galera que fez Lemmings Paintball. Eles manjam disso, o multiplayer é com eles mesmo. Não que Lemmings seja multiplayer, mas esse tipo de joguinho que você tá controlando os bonequinhos, fazendo alguma coisinha, esse é a praia deles, então o jogo é muito divertido, muito... Eu queria que esse jogo estivesse no Vita, cara. Não tem, não?
Não sei, acho que não. Eu queria que estivesse online pra gente jogar, aí seria foda.
Pois é. Só que a gente, como experiente, a gente tá experiente que fazer coisas online não é tão simples quanto se acha que é, né? Pra gente é só assim, olhar assim, eu queria online desse jogo, e não é assim.
Não tem opção, inserir online.
É muito, muito complicado essa porra desse online, mano. Inacreditável o negócio. Muito bem, Easy. Evandro, seu quinto lugar, Evandro.
Cara, quinto lugar é foda. Muito jogo foi de fora. Meu Deus, que ano. E foi a primeira, confesso que é a primeira vez que eu tenho dificuldade de fazer qualquer lista de 99 vídeos até hoje, mano. Muito jogo de fora, muito jogo bom de fora. E até pra colocar aqui a ordem dos meus favoritos, eu tive uma dificuldade absurda. Mas eu já falei dele pra caralho durante o cast aqui. E é foda colocar em quinto, mas mano, o meu quinto lugar é o Inside.
Inside, muito bem.
Eu vou explicar porque ele tá em quinto, mas é um jogo que todo mundo tem que jogar. Estaria entre os três primeiros fácil, mas gente, joguem. É um jogo que facilmente vai estar em promoção aí em breve. Joguinho indie, não é caro e tudo mais. Cara, comprem, joguem e depois mandem no Twitter o que vocês acharam, que é foda.
Excelente. Meu quinto lugar é Battlefield 1. Adorei Battlefield aí e me fez você trocar. Você
com o José Code?
Pois é, troquei, Evan. Troquei Code pelo Battlefield aí. Estou apaixonadíssimo por Battlefield 1. E adoro a jogabilidade,
parece
adoro
esse jogão universo. Eu vi no esse PS4, ele parece...
Primeira guerra, hein, Izzy? Primeira guerra.
Pois é, tem FPS que... Assim, eu não sou dessa galera que fala que FPS no console não pode, né? Não dá, é ruim. Eu não sou dessa galera, eu sou bem mente aberta, vamos dizer assim. Então, mas mesmo assim tem jogos que eu sei que no PC, não por causa do controle, mas às vezes os gráficos são melhores, tem mais opções de gameplay... Sempre, geralmente, né, assim, geralmente tem coisa que funciona melhor no PC nesses jogos. Aí eu vi o Battlefield 1 rodando no PS4 e me pareceu, tipo, perfeitão, tá ligado?
É muito então, bonito.
Eu vou ter que abrir uma exceção, eu vou ter que pegar esse jogo, parece muito bacana. E FPS multiplayer, por mais que eu jogue mal pra caralho, sempre foi o que me divertiu mais, cara.
Não importa, mano, não importa essa parte de jogar bem ou mal, não. O importante é estar com os amigos jogando e se divertir, né? Esse é o esquema do FPS online.
Eu concordo, eu não sou o cara que é, nossa, eu tenho que estar no topo da leaderboard, se eu não matei 10 pessoas, então não vale a pena, vou vender o jogo, vou devolver.
Não.
Se é divertido a jogar com os amigos e rola as piadas, as risadas e a galhofa, pra mim já valeu o dinheiro do jogo.
O Cortejo não tá em último, maluco.
Não tá em último.
Excelente. Easy, quarto lugar da sua lista, Easy.
Quarto lugar da minha lista, deixa eu ver aqui. Será que eu posso já mencionar o Last of Us, tô ficando louco. The Last Guardian.
Claro, por que não?
Porra, mano, eu tô amarradão nesse jogo, cara. Puta que pariu. Como eu falei mais cedo, eu sou muito fã de Shadow of the Colossus. Então, quando eles anunciaram que eles iam fazer um jogo que seria meio que uma... Eles deixaram muito nebuloso qual seria a conexão, né? Não é claro se é continuação, se é... E eu gosto, assim, eu gosto do mistério. Esse ambiente que eles criam, acho que funciona muito bem. Então, eu mal comecei o jogo e eu já tô assim... O gráfico... Eu tô jogando no PS4, não tenho o PS4 Pro e eu ouço falar que ele funciona muito melhor no PS4 Pro. Talvez por eu não ter ido muito atrás de ver diferença de gráfico e tal, isso não tá me incomodando. Eu tô me divertindo pra caralho, tô gostando do mistério, do ambiente, da imersão, da interatividade do garotinho com o Trico.
Uhum.
O mais que, como eu falei, me dá uma certa...
Aflição.
Uma certa aflição, porque como eu falei, eu tenho essa aversão chamada megalofobia, que quando tem algum objeto muito grande perto de você, você se sente um pouco desconfortável. Então às vezes eu tô andando com o bonequinho, eu olho pra trás e o bicho tá pulando por trás de mim, eu dou aquela travada, mas tá valendo.
Acontece. Evandro, quarto lugar, Evandro!
Tô meio com tristeza no coração, que talvez ele merecesse um lugar mais alto, mas por tudo também, que eu falei no cast, eu boto o Doom. Tunzão 2016, da massa.
Excelente.
Também comprem, cara, jogo certamente, se você se divertir, eu dou seu dinheiro de volta.
Em quarto lugar, vou colocar Final Fantasy XV aí, o retorno da franquia Final Fantasy, um jogo para fãs e novos jogadores.
Sim, mano, essa frase.
Estou me divertindo pra caramba e é um jogo que vai consumir... muitas horas da minha vida
ainda. Vai longe, vai até depois do carnaval, certeza.
Exatamente. Easy, seu terceiro lugar, Easy Nobre.
Meu terceiro lugar é um joguinho do VR. Vou ser o único que vou chamar um jogo do VR aqui.
Certamente, terceiro lugar ainda. Olha só.
Terceiro lugar, cara, minha lista, eu já falei aqui, a minha lista quântica, no podcast...
É pra isso que eu pago internet, vai.
É pra isso, no podcast 243 do PlayStation 3, eu me comprometi, os jogos grandes do PS3, os jogos melhores do PS3, todo mundo já sabe qual que é, todo mundo sabe. Então, eu tenho pra mim a obrigação moral, obrigação diria até legal.
Moral e cívica.
Moral e cívica. De trazer aqui a parada, mas pensar fora da caixa. Então, nova, no mesmo espírito, você gostou da minha lista de melhores jogos do PS3 que eu sei? No mesmo espírito, vou falar aqui de Job Simulator pro PSVR, cara.
Jesus!
Terceiro lugar do ano, tá certo.
Terceiro lugar do ano. Olha só, o Job Simulator é um joguinho de realidade virtual em que no mundo os robôs já tomaram conta de tudo. A gente, ó, trazendo de volta pro começo.
Olha aí, abertura.
Olha, ó, ponto sem nó. Os robôs tomaram conta de tudo. Os seres humanos não precisam mais trabalhar. Eles esqueceram o que é um trabalho. Então os robôs criaram um museu de realidade virtual dentro do jogo de realidade virtual em que você coloca um capacete e você vê como é que eram os trabalhos. Só que os robôs, eles também não sabem muito bem como eram os trabalhos. Então, tem toda uma pegada surrealista de comédia em você lá, humano, executando trabalhos, né, trabalhos triviais. Tipo, você tem o trabalho de escritório, o de cozinheiro, o de mecânico e o de uma loja de conveniências. Então, é muito divertido. Eu fiz um vídeo jogando esse... Link no post do meu vídeo jogando Job Simulator. É um jogo muito bacana você apresentar a realidade virtual pela primeira vez para as pessoas. É muito divertido, cara.
Muito bem. Evandro, terceiro lugar, Evandro.
É, agora a coisa ficou séria. Meu terceiro lugar é Uncharted, o
filho aí. Do ladrão. Olha aí, Uncharted é o meu segundo lugar, hein, Evandro? Segundo lugar da lista, cara, aí, rapaz. Cara, é foda, rapaz.
Porque assim, aqui vai muito de gosto, tá ligado?
Sim.
Tipo, não tem porquê, não consigo falar porque que ele é melhor, tá ligado? Se o cara vier me perguntar, por que que eu jogo Uncharted e eu jogo o jogo X, eu vou falar, mano, dá o seu jeito e joga os dois. Porque ele é um jogo, cara, que eu acho, quando a gente fizer os melhores da geração, um dia, ele vai estar lá, sabe? Ele é tecnicamente, sim, perfeito, tem gráfico supremo, som supremo, jogabilidade também redondinha, história na medida do possível também te entrega o que eles propõem, sabe? Não tem nada que você consiga apontar e falar, mas aqui deveria melhorar. Teve gente que aponta a dificuldade, a desbalanceada e tudo mais, mas como eu falei quando a gente gravou o cast, pra mim, isso ainda trabalhou, talvez seja porque eu não mexi na dificuldade, eu joguei normal como eu faço qualquer jogo. Não. Mas, cara, é um jogo, porra, o Carlos aí, amigo nosso lá do Telegram, comprou o Play 4 recentemente, tava embasbacado, mandando print, desesperado com o som, com tudo.
Carlos? Jogo, Carlos Gaglione?
Carlos Gaglione não, cara, são pessoas diferentes. Carlos Gabriel, que eu fui no casamento dele e tal.
Entendi.
Ele comprou esse mês o Play 4. E aí ele tava, cara. Ele tá, é legal você ver uma pessoa que não tinha jogado. Você não jogou na época jogando Uncharted agora.
Sim, com certeza.
Por isso que eu até fico triste quando o Izzy fala que não jogou, porque, mano, é uma experiência que eu acho que todo mundo que gosta de videogame deveria vivenciar.
Concordo demais. Meu terceiro lugar da lista é Titanfall 2, rapaz.
Olha só.
Titanfall aí.
Posso dar spoiler, que é o meu primeiro lugar?
Claro, você pode.
Tem que dar spoiler. É o meu segundo lugar.
Definitivamente foi o jogo que eu mais joguei esse ano. E olha que eu comprei faz pouco tempo.
Caraca, aí, Titanfall, excelente, divertido. Você chamar seus titãs, jogar com seus amigos, matar pilotos, robôs e tudo mais. Cara, história muito bacana. Titanfall, né, mano? Titanfall, jogabilidade refinadíssima, sabe? Não, os caras conseguiram atingir o topo, ao lado de Overwatch, assim, que eu adoro a jogabilidade do Overwatch, mas eu acho ainda do Titanfall 2 melhor. Eu acho que a melhor jogabilidade
eu acho melhor.
De FPS. Uma das melhores também é o do Destiny, o renegado Destiny, sabe? Que sim, tem uma jogabilidade excelente também.
É
que
o conjunto da obra do Destiny eu acho que não é tão bom, mas a jogabilidade ele é muito boa. E, cara, Titanfall, a gente falou isso no vídeo lá que a gente gravou dele, eu nem lembro se foi pro vídeo ou não, ou se a gente falou em off. Mas, de novo, videogame, se videogame é igual diversão, leve o Titanfall pra sua casa rápido, porque é muito gostoso de jogar, mano.
Vê pelos nossos gameplay, mano.
Exato, é o jogo que você joga e não vê a hora passar. Aquele dia mesmo a gente falou, vamos jogar só uma rapidinho. É. Foi ver, a gente já tava na terceira, só não foi pra quarta, porque todo mundo tinha que cuidar da vida, sabe? Cara, é bom. Ou jogo bom, puta que pariu.
Jogo bom. Bruno, Easy, é o seu primeiro lugar, Easy?
Meu primeiro lugar, Titanfall 2.
Caraca, muito bom. E aí é o segundo do Evandro. E o terceiro, exato, meu. Easy, então.
Segundo lugar do Easy.
Meu Easy. Segundo lugar?
É.
Não é um jogo de 2016, mas eu joguei a versão que saiu em 2016.
Ah, lá vem, as concessões na regra.
Tá valendo.
Tá vendo o nobre deputado fazendo concessões na regra.
Super Mario Maker 3DS.
Olha aí, rapaz.
Sabe o que é curioso do Super Mario Maker, inclusive? É que o Super Mario Maker é uma prova de que parece que a Nintendo meio que abriu mão completamente desse negócio de 3D. O jogo não tem 3D, cara.
Foda, né? E é do 3DS.
Não tem 3D, simplesmente não tem. Tipo, quando saiu o Pokémon X and Y, né, XY, ele só tem 3D na hora das lutas. E o 3D, não sei se você jogou no 3DS, mas ele fica claramente, o frame rate, tipo, sim, cai pela metade quase, sim, é bizarro. Sim. E eles recomendam que você jogue sem o 3D e só tem 3D na luta especificamente. Nesse aí, você fala, foda esse negócio de 3D, mano. Vamos parar de fingir, de forçar a barra. Ninguém realmente usa essa merda.
Eles perceberam depois de anos assim, cagamos com o nome, gente. Foda, não dá. É isso, já era. Mas é o teu Super Mario Maker 3DS, né? Isso, sempre o seu segundo lugar.
Porra, é o que eu sempre... Caralho, mano, você pensa aí. É basicamente um novo Super Mario World pra sempre.
Sim.
Porque eu posso ficar baixando fase, assim, não tem o mesmo número de fases que o do Wii U tem, por isso que é uma versão mais capada, não é a melhor versão do jogo, mas como saiu em 2016 e eu joguei em 2016, pra mim, entra nessa lista.
Excelente, excelente. Evandro, seu primeiro lugar, Evandro.
Isso acabou de fuder nosso esquema. O meu primeiro lugar, Jandir, filho, nobre amigo, eu acredito que seja também o seu primeiro lugar.
Olha aí.
Que é nada mais nada menos que Overwatch.
Overwatch, compadre, meu irmão.
Cara, Overwatch é o seguinte, eu consigo falar que eu prefiro jogar Titanfall do que jogar Overwatch. Consigo, de repente, até falar que eu acho Doom mais divertido do que Overwatch. Porém, no conjunto da obra, quando ele entrega aquele... Você avalia todos os quesitos. Multiplayer, personagens, porra, tem personagem gordo, magro, homossexual, brasileiro, russo, caralho. Isso é muito foda. A coragem que a Blizzard tem de colocar tanta variedade de personagens num jogo de videogame, num mercado que a gente sabe que é racista, homofóbico, etc, etc, etc. É louvável e é importantíssimo, tá ligado? Coisa que o Titanfall não faz. Ou
quebra
faz.
Barreiras, né? Tá quebrando barreiras.
Exato, né? Exato. Então, assim, como eu falei, eu consigo falar que o Uncharted 4 tem um gráfico melhor? Consigo. O Inside, de repente, me deu uma experiência individual melhor? Beleza. Mas no conjunto da obra, em termos de jogo, de videogame, também pela diversão que eu falo que é importantíssima, cara, eu não consigo colocar outro. Quando você vai e começa a medir pra falar da importância de uma lista ou da importância, sim, de um jogo no ano, Overwatch, ele quebra as pernas de todo mundo fácil até, eu diria. Porque o que ele entrega é absurdo em relação a tudo, sabe? E aí tem o Halloween, os caras fazem uns bagulho novo do Halloween. Aí tem o Natal, tem uns negocinho novo do Natal. Então, não bastasse ele ser sozinho um jogo mega competente do que ele entrega, ele vai te dando essas coisinhas que faz você querer jogar mais e mais e mais, e tem um drogado, sabe? Isso é muito foda. Fora que, por ser um jogo de tiro, ele tem uma história animal por trás, e que ela não é abordada no jogo. Mas se você for assistir os vídeos lá e acompanhar todo o lore que tem naquele mundo... Os
quadrinhos, né, cara? Tem quadrinhos dos personagens,
sim,
né?
Sim, tem legal. Muita coisa, sabe, acontecendo naquele mundo. E isso eu acho que é válido também. Como eu falei, é uma coisa que você pega o Uncharted, tem uma história foda dele, daquele jogo, que ele te entrega ali. Mas ele não vai ter quadrinhos, animações e toda uma história gigante por trás. E Overwatch te entrega o que ele já entrega no jogo, que é animal e gigante, mais esse mundo expansivo do lado de fora, que é perfeito.
Endosso tudo que o Evandro de Fritas falou. Overwatch é um jogaço extremamente divertido, personagens extremamente carismáticos, jogabilidade excelente. Excelente pra jogar de time, assim, juntar os amigos pra jogar, cara. Extremamente divertido, vale muito a pena. Overwatch. E calculando aqui, fazendo, né, o esquema aqui, raiz quadrada e tudo mais. MMC e tudo mais.
Nazaré fazendo conta.
Overwatch é escolhido o melhor jogo do ano. Não é não?
O meu, porque, ó.
Meu foi terceiro, peraí.
Se liga, o Overwatch tá em primeiro do Easy. Aliás, o Titanfall tá em primeiro do Easy.
Beleza.
Segundo meu e terceiro seu.
Caraca, peraí.
E o Overwatch nem aparece na lista do Easy. Então, se a gente for, vamos supor que o. São cinco, né? O primeiro ganha cinco, o segundo ganha quatro.
Não, foi primeiro do Easy? Foi o primeiro do Easy. Foi. Né?
Entendeu? Por isso que eu falei que o Easy fudeu nosso esquema. Graças ao Easy não colocar o Overwatch na lista dele.
Caraca, reviravolta. O nosso melhor jogo do ano é Titanfall 2. Puta que pariu, que reviravolta.
Entendeu? Porque aí o Overwatch vai pra segundo com pouquinhos pontos atrás.
Sim.
E o Uncharted fica em terceiro.
Que falta fez o Bruno. Aliás, Bruno, por favor, coloque aí seus top 5 de melhores jogos do ano, por favor.
Exatamente. Qual seria o top 5 caso o Bruno estivesse aqui? Será que o Overwatch se manteria? Será que seria o Titanfall? Será que algum jogo secreto da SEGA?
Caraca, então, Bruno, você tem duas opções na edição. Se o Bruno precisaria dar 3 pontos. Ele tem que estar no top 3 do Bruno.
Sim, e Overwatch.
Overwatch.
Aí ele vai pra primeiro.
Ele vai pra primeira.
É, mas do jeito que é louco, ele pode vir e meter, sei lá, o Uncharted em primeiro dele.
Eu falando pra caralho no mudo aqui. Ele tava dizendo que parece eu fazendo as contas pra saber se eu passei na matéria aqui. Quanto que eu tenho que tirar na próxima prova?
Tá, então falta 12 pontos, Evandro. E o Overwatch tem 10. Se o Bruno colocar em terceiro, ele é o.
Sim,
é
mas se ele põe o Uncharted em primeiro. Aí o Uncharted já passa o Titanfall e o Overwatch, entendeu?
Ah,
Pois então, aqui quem fala é o Bruno do Futuro e eu ouvi dizer que existe um impasse nessa eleição dos melhores do ano de 2016. E eu estou aqui para tentar ajudar a resolver este problema trazendo a minha lista dos top 5. Infelizmente, como é um top 5, o Overwatch, eu já vou adiantar, acabou não entrando na minha lista. Então, de baixo para cima, vamos lá do quinto lugar. Nós temos Doom, que como já foi mencionado no programa, é um ótimo jogo, foi uma grande surpresa para mim também. Eu acho que ele tem um casamento perfeito da ação dos dois primeiros, com um pouquinho daquele sentimento que você tinha de medo do design dos monstros do terceiro. Então acho que ele ficou um bom ponto de equilíbrio e foi realmente uma grata surpresa. Uma pena que o pessoal não soube vender o jogo, acabou não dando todo o potencial para ele, porque eles queriam muito mostrar o multiplayer, que na minha opinião é a parte mais fraca desse jogo. Em quarto lugar, nós temos Gears of War 4, esse que manteve a tradição, para mim é o melhor exclusivo do Xbox do ano. Joguei a campanha inteira, adorei os novos amigos, adorei as facções que tem, jogabilidade que é fantástica, já é tradicional de Gears, né? Joguei a campanha inteira em co-op, tela dividida, muito obrigado pessoal da Coalition por não ter tirado isso. Joguei com a minha esposa do início ao fim, finalizamos juntos, e a única coisa que eu achei o final um pouquinho cliffhanger demais, eles estavam muito desesperados para deixar um ganchinho para um próximo jogo, então duração ideal, mas o final em si acabou deixando um pouco a desejar. Em terceiro lugar aí, esse jogo que é o indie do ano, que é o Inside, que é um jogo maravilhoso, trazido pelo pessoal da Playdead, que está, eu não sei nem dizer se ele é melhor do que Limbo, porque ambos são jogos fantásticos. Ele é um jogo que tecnicamente, óbvio, você vê que ele tem uma grande evolução sobre o que era o Limbo, mas de importância, de relevância, eu acho que ambos estão no mesmo patamar. O meu segundo colocado do ano, Final Fantasy XV. É um jogo divertidíssimo. Eu que já tinha me apaixonado por Final Fantasy XV, mesmo antes do jogo sair, com aquela demo que veio no Final Fantasy Type Zero, né, na versão remasterizada para o Play 4. Acabei adorando essa versão do jogo. Assim, a demo já me cativou pelo sistema de batalha. Tem uns problemas de história, sim, mas o que ele faz em termos de jogabilidade é incrível. Ele é um dos jogos mais gostosos de jogar por mera mecânica de gameplay e batalha nesse ano, com toda certeza, e vou jogar por muitas e muitas horas, e única e exclusivamente em função disso, porque por incrível que pareça é um jogo Final Fantasy que eu não tô nem aí pra história, eu tô muito mais preocupado em jogar mesmo, porque as batalhas são muito, muito bacanas. E em primeiro lugar, o meu jogo do ano, que foi Uncharted 4, que sem dúvida nenhuma mostra o trabalho que a Naughty Dog faz como desenvolvedora, é primoroso. Eu realmente tinha um receio muito grande em como eles encerrariam esse ciclo, porque a Naughty Dog chegou a dizer que seria o último Uncharted deles, e realmente provaram que eles sabem concluir uma franquia como ninguém. É óbvio que não imagino que Uncharted vai acabar, eles vão seguir, talvez não com a Naughty Dog, ou também talvez com eles, dependa, né, porque quem manda mesmo é a Sony, mas não tem como dar o primeiro lugar do ano para outro jogo, pelo menos no meu caso, porque foi um jogo que eu realmente curti o jogo do início ao fim, tanto da parte técnica quanto de gameplay, e o mais importante de tudo, ele é um jogo adulto no sentido maduro da coisa, não porque tem conteúdo sexual, porque tem sangue ou violência, não, mas é porque ele discute temas adultos, que as pessoas adultas discutem, e isso é uma coisa que me agrada muito. Eu gostei muito do relacionamento do Drake com a Helena, como eles resolveram as coisas, os conflitos que existiam, isso é muito, muito bacana. Curti muito o jogo, então é isso. Dada essa lista, eu tenho que revisar esse primeiro lugar aí e passar a versão definitiva da lista, que na verdade ficou assim. Começando de baixo para cima, nós temos um empate no quinto lugar para Doom e Job Simulator. E um empate também no quarto lugar, nós temos Inside e Super Mario Maker 3DS, vejam vocês. Em terceiro lugar, Final Fantasy XV. Em segundo lugar, Overwatch. E em primeiro lugar, empatados, Uncharted 4 e Titanfall 2. Assim sendo, como Uncharted 4 já teve um programa nesse ano, o jogo do ano que terá o seu primeiro programa em 2017 será Titanfall 2.
What?
Eu acho que a gente devia pro Overwatch ter um cast independente do que aconteça. Foda-se, merece. A gente chama esses caras especialistas. porra, esses caras que sabem a história pra caralho. Os caras que ficam vendo vídeo, estudando tudo, que lê o quadrinho.
O certo é que teremos o nosso primeiro episódio de 2017. Será sobre Titanfall 2.
Caralho, não será dos ouvintes lá, seu louco?
Não. Tirando dos ouvintes, né? O oficial. Ah,
tá. Episódio nosso.
Isso.
Episódio honesto.
É a tradição do 99 Vidas, né? Último do ano, melhores do ano. Primeiro do ano do 99 Vidas é o jogo escolhido o melhor do ano. Só que como de praxe nos últimos 2 anos aí, saiu o cast melhores do ano, semana seguinte, não é o 99 Vidas novo. É o 99 Vidas dos patrões, eles fazendo a retrospectiva. Aê. Do próprio 99 Vidas, cara, que delícia. O podcast passado, do ano passado, foi um dos mais baixados do ano, cara.
Foda, né? Isso é maneiro. Os caras fazem um puta trabalho legal, mano.
Então, você já sabe, nós teremos aqui uma semaninha de folguinha, e aí, pra não ficar sem nada, você terá um podcast dos patrões aí, patrões e patroas e tudo mais juntos, falando sobre a retrospectiva do 99 Vidas. E aí, na semana seguinte, voltamos para falar sobre ou Titanfall ou Uncharted de novo.
É, o que dá.
Aliás, o Bruno não participou dessa edição porque está focado no jogo do 99 Vidas, no modo online, tá dando trabalho, meu Deus, você não tem noção no modo online. As pessoas pedem tanto, o Evandro fala aí do Cooker, né, do Cooked, como é? Overcooked. Cozinha? Não, bota online aí, né? Desenvolvedor deve pensar assim, bota, vou botar. Só
vai como online. Botar a mão na sua cara, maluco.
Não tá focado lá no jogo do 99 Vidas. E falando em jogo 99 Vidas, você pode comprar nosso jogo lá na Steam. Faça sua fezinha aí. Você esperou tanto tempo pra comprar o jogo 99 Vidas. Compre agora que você vai ajudar muito 99 Vidas a crescer. E falando em 99 Vidas crescer, você pode também ir lá no nosso canal, lá no YouTube, youtube.com/99vidas.tv. Vocês falaram assim, olha, a gente quer um canal do 99 Vidas. A gente tá lançando vídeo toda quarta-feira, meio-dia, regularmente, no modo quase que o relógio inglês, sabe? Big Bang, sabe? Não vem com papinho aí de, ah, vocês não estão lançando.
Tô metendo com o Prio, candidato. Não.
Pois que é, tá aí. Queremos agora, você se inscreve e compartilhe com seus amigos aí pra gente poder crescer mais ainda. Falando em crescimento, muito obrigado a todos os patrões que colaboraram o ano de 2016 inteiro para que o 99 Vidas continue acontecendo semanalmente. Muito obrigado, patreon.com/99vidas. Vocês só fortalecem o nosso espírito gamer. Muito obrigado. Faça parte desse bando.
Esse bando, caralho. Essa quadrilha.
E pra gente finalizar, e não menos importante, nossas redes sociais, @99vidas. Tá no Twitter e facebook.com/99vidas. Muito fácil encontrar o 99vidas. Gente, 2016 foi do caralho. 2017 promete ser um ano espetacular pro 99vidas e pra gente. Contamos com vocês.
Ah, tem uns negócios aí. Tem uns negócios vindouros aí que a gente não pode falar agora.
Não pode? Acho que pode.
Não pode.
Não. Esquece, gente. Esquece. Vambora. Não, vambora?
Vambora. Pra onde, ele começou o programa falando.
É isso aí.
Bora.
Tá, é isso.
Jordi tá precisando de férias mesmo.
Nos encontramos em 2017, gente. Tchau. From one fight on to the next, two outlaws ride with weapons flexed. One is quick, the other's tall. Together they'll kill them all. Bang, bang, they shot them down. Bang, bang, they hit the ground. Bang, bang, they torched the rest. Bang, bang, with lasers from their chains. Ooh, 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 ooh.
to the next. Two outlaws ride with weapons flexed. One is quick, the other's tall. Together they'll kill them all. Bang, bang, they shot them down. Bang, bang, they hit the ground. Bang, bang, they torched the rest. Bang, bang, with lasers from their chest. Bang, bang, their kill counts rise. Bang, bang, their enemies die. Bang, bang, better hit the ground. Bang, bang, here's the rocket sound. About to die. Mm-hmm.